do PSD. Até a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este foi um requerimento que já foi abordado numa reunião do grupo de trabalho que acompanha a discussão da especialidade das iniciativas sobre financiamento dos partidos.
Se não se ouve.
Estava eu a dizer que este é um requerimento que já ontem foi analisado e discutido na reunião do grupo de trabalho que promove a discussão da especialidade das iniciativas sobre a alteração à lei de financiamento dos partidos e no qual ficou consensualizado que, e houve um compromisso coletivo de todos os grupos parlamentares, que a discussão da especialidade seria remetida para setembro, com, digamos, o objetivo de terminar ainda durante o mês de setembro, por forma a que as alterações que venham a ser aprovadas possam entrar em vigor a tempo de serem aplicadas na próxima campanha eleitoral, que se perspectiva que é a das eleições presidenciais. E uma vez que há esta possibilidade do Grupo de Trabalho aprofundar as alterações à lei de financiamento, indo além daquilo que é um dos objetivos principais que norteiam as iniciativas que estão em discussão, que é a de promover um corte no quantitativo, nos montantes das subvenções, quer para as campanhas eleitorais, quer para o funcionamento dos partidos políticos, nós achamos por bem que, abrindo-se essa possibilidade, possamos enriquecer os nossos trabalhos de especialidade, ouvindo algumas personalidades que têm abordado esta temática. Desde logo a Presidente da Entidade das Contas e Financiamento dos Partidos Políticos, que é um órgão que funciona junto do Tribunal Constitucional, que é quem tem a competência efetivamente, mas que é o órgão que na prática lida com a aplicação desta lei de financiamento, do Presidente do Tribunal de Contas, que não obstante não de ter competência nesta matéria, por várias ocasiões tem emitido opiniões sobre isso e digamos, julgo que também era bom clarificar as competências do Tribunal Constitucional e do Tribunal de Contas nesta matéria, de um professor catedrático que tem também produzido... Tem produzido pensamento sobre este tema, e também do deputado António José Seguro, que, além de ter sido um dos deputados que interveio na elaboração da lei de 2003, que, digamos, agora se pretende alterar, tem também, por variadíssimas vezes, opinado sobre a matéria e que julgamos também pode trazer ao grupo de trabalho o seu contributo. E a razão de termos solicitado digamos, a sua participação prende-se com o facto de ele não fazer também parte desta comissão e, portanto, de permitir que, tendo também pensamento sobre a matéria, possa... Ainda não falámos com ele, mas... portanto... Sr. Presidente, o objetivo é este. Nós achamos que podemos promover logo no início de setembro estas audições para, seguidamente, passarmos à discussão das propostas na especialidade e terminar o trabalho ainda durante o mês de setembro.
Deputado Ricardo Rodrigues, Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu confirmo, naturalmente, aquilo que disse o Sr. Deputado Luís Montenegro, que resulta daquilo que foi o acordo no grupo de trabalho. Na verdade, tal como o Sr. Deputado Luís Montenegro sabe, o Partido Socialista, desde o início do Grupo de Trabalho, teve dúvidas se essa matéria seria de concluir nessa sessão legislativa e colocou à consideração dos deputados que essa matéria fosse considerada para a sessão seguinte, e é isso que se vem a verificar por um requerimento do PSD. A divergência que nós temos relativamente ao PSD tem a ver com as audições. Não que discordemos das audições de uma forma geral, mas que as audições a serem feitas não devem ser feitas no Grupo de Trabalho, mas sim na Comissão, porque o Grupo de Trabalho, enfim, é uma forma ágil de discutir e de analisar. Em todo o caso, aquilo que achamos é que essa matéria deve ficar decidida na primeira reunião da primeira Comissão, na próxima sessão legislativa, não decidindo neste momento quais são as entidades. Veremos na altura quais são as entidades mais adequadas, até porque decidir agora para só ouvir em setembro também não fica em suspense aqui umas audições que não vejo necessidade nem urgência da sua confirmação. Assim sendo, concordando com tudo e aceitando o adiamento dessa questão, penso que a única questão que o Partido Socialista não gostaria de ver já resolvida, na medida em que vamos entrar, enfim, em suspensão dos nossos trabalhos até setembro, que na primeira reunião da primeira comissão da próxima sessão legislativa discutamos quais as entidades a chamar. Obrigado.
Deputado Dano Filipe, do PCP.
Sr. Presidente, nós estamos de acordo que esta que a decisão sobre as audições a efetuar sejam decididas em setembro, quando se iniciarem os trabalhos. Não vejo que tenha muito sentido decidir que, por razões óbvias, que esta discussão se fará em setembro, mas que se farão já as seguintes audições. Não, acho que se deve deixar isso para setembro. Sendo que, das audições que são propostas, há aqui algumas reservas da nossa parte, designadamente que se ouça a Presidente da Entidade das Contas sem ouvir o Presidente do Tribunal Constitucional, porque é com o Tribunal Constitucional que esta Comissão se relaciona, e depois também nos suscita grande estranheza que uma comissão parlamentar proceda à audição de deputados no ativo, quando eles estão no seu pleno direito de vir cá se o entenderem. Mas isso, enfim, concordo que se deixe essa decisão para a primeira reunião de setembro.
Pinto, Bloco Esquerdo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também para dizer que da parte do Bloco de Esquerda não nos opomos a que a decisão sobre as audições, que é uma decisão da Comissão, seja tomada no início de setembro. Gostaria, no entanto, só de sublinhar dois aspectos. O primeiro aspecto tem a ver com a posição que o Bloco de Esquerda tem defendido, e aliás é nesse sentido a sua iniciativa legislativa, tem a ver com que tudo o que diz respeito com o financiamento das campanhas eleitorais deve estar concluído a tempo de ser aplicado no ciclo eleitoral que se aproxima, ou seja, tem que ser aplicado nas próximas eleições presidenciais. Ninguém entenderia que fosse noutro sentido. Gostaria de sublinhar, em relação a esta questão, também dizer, Sr. Presidente, que se trata de uma decisão política da Assembleia da República, para a qual não necessita de grandes audições. Trata-se de dizer se o financiamento é X ou é Y. Tem simplesmente a ver com a decisão política que a Assembleia tomar. No entanto, sobre outras matérias, nomeadamente aquelas que estão através de outras iniciativas legislativas do PCP, não nos oporemos a algumas audições, no entanto, com algumas reservas, que já aqui foram expressas e que eu gostaria também de dizer. A primeira prende-se, de facto, com o Sr. Deputado António José Seguro, dizer que, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, não faz sentido ouvir nenhum deputado no exercício das suas funções. Esta comissão, aliás, sempre foi aberta a todos os deputados, como todas as outras, e nunca aqui se inibiu ninguém de exprimir a sua posição. Quanto à Presidente da Entidade de Contas, também nos parece que, quer dizer, o responsável pela fiscalização das contas dos partidos é, de facto, o Tribunal Constitucional. Mas deixaremos, então, essas questões para setembro, com aquela ressalva do início que, Sr. Presidente, se me permite, gostaria de repetir, o processo legislativo tem que estar pronto a tempo do início do próximo ciclo eleitoral.
Obrigado, Sr. Helena Pinto. E a palavra, Sr. Deputado Nuno Magalhães, CSPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, não vou adiantar muito ao que já foi dito. Nós também tivemos informação pelo representante do CDS no Grupo de Trabalho, deputado João Almeida, de que foi esse, de facto, o entendimento unânime do grupo de Trabalho, da necessidade de adiar e proceder a audições para setembro. Sendo certo que para nós, e queria sublinhar isto, é de facto muito importante que o processo esteja concluído em setembro. Enfim, não é nenhuma crítica, nem nenhum aviso, é um apelo e um sublinhado no sentido de poder já ser aplicável, para utilizar as palavras do Sr. Deputado Luís Montenegro, à previsível próxima campanha eleitoral. E, portanto, queria deixar isso sublinhado. Quanto às audições, eu, de alguma forma, parece-me que a intervenção do Sr. Deputado António Filipe é mais adequada, no sentido de vamos deixar que, em setembro, já que, quer dizer, não vejo nenhuma benfeitoria, nenhum adiantamento, estamos a discutir esta matéria hoje e a decidir esta matéria hoje. Creio que, em setembro, quando estas audições serão realizadas, poderão muito bem ser decidida a metodologia, o tempo, enfim, o tempo já está realizado em setembro, mas quer dizer, a agenda, as datas em concreto. Portanto, era só isto que tínhamos a dizer em relação a esta matéria.
Muito obrigado. Quer ter alguma coisa mais, Sr. Deputado de Luís Montenegro? Certo, a primeira reunião, como se sabem, os Srs. Deputados com a Conferência de Líderes, só pode ser no dia 14 de setembro. Ou melhor, podia ser a 9, mas 9 acho que é sexta, 10, 11, bem, para dar a 14. É 14 de setembro, aliás. Isso foi visto na Conferência de Presidentes. Mas não, acho que é, ora vê lá. Permanente, a Comissão Permanente. Sim, mas o Presidente marcou para 14, pá, está aí um papel qualquer que é 14. Não pode. Está aqui, olha. Não está, mas está na Conferência de Presidentes. 14 do 9 marcou o início do Presidente. Mas não foi isso que foi decidido na Conferência do Presidente. 14 de 9. Não, ele considerou que, como 9 era quinta, 10 era sexta. Não faço. Ele considerou como primeiro dia útil o 14, que é terça-feira. Mas pode-se fazer um requerimento para fazer uma reunião no dia.
Não vai atrasar muito.
Vamos fazer uma reunião, vamos propor, não é?
Sim, sim. Não.
E depois o primeiro dia útil é o 14. Hã? Nós podemos fazer um requerimento. Se os senhores deputados estiverem de acordo, eu posso fazer um requerimento a propor que, a título excepcional, nós possamos reunir. A Conferência de Líderes é 8?
Não, 8. A Comissão Permanente é 9.
E a Conferência de Líderes que dia é?
Dia
8. Então, e se nós fizéssemos dia 8 à tarde? De 8 à tarde, à conferência de manhã, fazemos à tarde. A título excepcional é invocando isto mesmo, que é um processo que foi adiado, que tem urgência e que. Pronto. E nessa altura, portanto, enfim, em relação ao requerimento do PSD. Vamos votar apenas o 1, 2, 3, isto é, não, ou melhor, pronto, vamos votar toda a substância menos as entidades, pode ser? Menos as entidades. E realmente eu sugeria aos senhores deputados que tivessem em conta o seguinte, e que pensassem bem nisto e vissem pelos canais que entenderem isto. A responsabilidade desta matéria é de Tribunal Constitucional. Em tal contas, é apenas uma coisa que depende de. Os contactos informais, deixem-me dizer assim, da outra vez, foram processados com o próprio Presidente. Agora, o Presidente pode não querer ficar. Justiça do Estado.
Eu posso já clarificar, nós não temos Sim. problema nenhum, já o dissemos ontem e eu reitero aqui agora. Não temos problema nenhum em que a audição se faça ao Presidente do Tribunal Constitucional. Nós sabemos que é o Tribunal que tem competência. A ideia de nós requerermos diretamente a presença da Presidente da Entidade das Contas é que se o objetivo é nós aferirmos da aplicação, na prática, da Lei de Financiamento, quem lida diretamente com essas questões práticas é a Entidade das Contas, mas não há problema nenhum, a nossa intenção é ouvir o Tribunal Constitucional e dentro do Tribunal, digamos, quem tem no dia-a-dia contacto direto com a aplicação da lei, mas não há inconveniente nenhum da nossa parte.
Mas o que sugeri era que... Pois, nesta altura se pode ver, digamos, se ele quer cá. Ele outra vez só veio um almoço ali com... Provavelmente é isso. Bom, e depois se vê o resto. De facto, em relação aos deputados, isso não é muito usual. Os deputados costumam exercício. Não é? Claro que nas comissões de inquérito foi requerido a doutora Manuela, enfim, era a comissão de inquérito, era uma situação um bocado excepcional. Em regra não é. Ele, por acaso, neste momento não é membro, mas ele foi sempre membro supremo desta comissão, representante da legislatura, o próprio António José Seguro. Agora, vejam isso. Bom, portanto, posso considerar aprovado por todos o requerimento do PSD com este adita... Ah, querem que se vote só este tema? Tem a palavra, senhor.
Sr. Presidente, se me permite, a única coisa que se pode concluir e que pode ficar registada em ata é, digamos, a anuência de todos os grupos parlamentares à metodologia que está subjacente ao requerimento, que é promover algumas audições no trabalho de especialidade.
Não, é o seguinte, eu não posso considerar o requerimento pura e simplesmente adiado, só não posso fazer diligência junto do Presidente para fazer uma reunião 8. Eu, para fazer uma reunião 8, tenho de invocar que a Comissão entende retomar este problema e fazendo audições o mais cedo possível. Tenho de dizer isto assim, Sr. Deputado. Eu não vou dizer quem é.
E que é entendimento da Comissão, unânime também, terminar o trabalho de especialidade ainda durante o mês de setembro.
Tentativamente. Eu digo isso, pois...
Há um compromisso assumido pelos grupos parlamentares.
É um compromisso, vocês fazem isso em setembro. Está bem, ótimo. Pronto. Vocês viram qual é o sentido do requerimento para assinar ainda hoje, vão ser por par. Muito obrigado, está resolvida a situação. Portanto, houve um consenso neste sentido. Ora, vamos então aos nossos trabalhos regulares. Vamos começar pela ratificação da discussão e votação à especialidade indiciária da proposta de lei 22/11 que regula a utilização de meios técnicos de natural assistência e revoga a lei 122/99 de 20 de agosto que regula a vigência da prevista no artigo 201 do Código de Processo Penal. Quem era o coordenador do... O Sr. Deputado Manuel Seabra. Queria só que me fizessem, em 2 ou 3 minutos, uma síntese dos trabalhos e se posso pôr à votação aquilo que votaram iniciariamente.
Muito obrigado.
Por ratificação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que sim. De qualquer forma, o texto que está distribuído dá nota detalhada da evolução das votações, todas. Simplesmente, a norma de entrada em vigor ficou, a votação sobre essa norma ficou diferida aqui para a reunião da Comissão. É o único elemento foi a única nota, enfim, que não sofreu, sofreu comentários, foi objeto de comentários, mas não foi votada. No mais, penso que o detalhe do texto explica com rigor os trabalhos que se desenvolveram na Comissão, enfim, que se desenvolveram com grande celeridade e permitiram trazer hoje o relatório aqui à reunião da Comissão. Mas, como disse, de facto, a norma deitada em vigor, essa votação ficou em suspenso. A proposta é a que, tal como vinha inicialmente já referido, e entre imediatamente em vigor, no dia seguinte à sua publicação.
É a palavra do Sr. Deputado João Libera.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos, antes de mais. Queria começar por uma retificação aqui, a uma votação logo no artigo 2º. Artigo 2º, número 1, na alínea B, o PCP vota contra a verificação por voz. Nós fizemos uma correção relativamente à votação inicialmente.
A linha 2, no, número 1.
Artigo 2º, número 1.
Artigo 2º, número 1, a linha B. A linha B, que estão aprovadas com votos a favor de PS, PSD, B e PCP.
Exatamente. Na linha B, o PCP vota contra.
Essa votação que está escrita corresponde apenas à linha A, é isso?
Exatamente.
E na linha B, o PCP vota contra. É isso?
É exatamente isso, Sr. Presidente.
Há mais correções deste tipo?
Não dei por mais nenhuma alteração. À linha B do número 1 do artigo 2º. A verificação por voz.
Está visto. Já está por nós, já está.
Sr. Presidente.
É o artigo 2º, a linha B, é o número 1, a linha B.
Exatamente.
Voto contra.
Certo? Exatamente. Relativamente à entrada em vigor.
Sim.
Relativamente à entrada em vigor, o PCP obviamente não pode acompanhar esta intenção. Aliás, nós já durante a discussão levantámos este problema. E há dois argumentos que eu julgo que devem ser tidos em conta. O primeiro tem que ver com algum termo de medida que nós podemos ter com a Lei de 99. É certo que a Lei de 99 era o primeiro diploma legal que abordava as questões da vigilância eletrónica, mas a Lei de 99 teve 180 dias de vacatio legis. Sendo certo que este é um diploma que vem a alterar um diploma já existente e que, portanto, certamente para a sua compreensão não seria necessária uma vacatio legis tão significativa, há um problema, e esse é o segundo argumento que queria utilizar, há um problema que se coloca em relação a esta lei. É que com esta lei nós alargamos a utilização da vigilância eletrónica para lá das medidas de coação, também à matéria de execução de penas. Prever uma norma de entrada em vigor do diploma para o dia seguinte à sua publicação significa que no dia em que a lei for publicada vão começar a chover nos tribunais requerimentos para a modificação da execução da pena de prisão para a utilização da vigilância eletrónica, sendo que os magistrados que nos tribunais vão ter que decidir estas matérias tomam conhecimento da lei no dia em que ela é publicada e no dia a seguir têm que estar a decidir dos requerimentos que são apresentados. E, portanto, julgamos nós que era mais avisado encontrar uma vacatio legis até que ultrapassasse os 5 dias regra. Nós colocámos essa questão à discussão na reunião da Comissão e na reunião da Comissão nós chegámos à conclusão que era bom uniformizar, haver alguma uniformização da entrada em vigor deste diploma com os restantes diplomas de matéria penal que estão pendentes nesta Comissão. E nós continuamos a julgar isso. Nós continuamos a entender que é mais avisado fazer entrar em vigor esta lei da vigilância eletrónica simultaneamente com as restantes leis penais e processuais penais que estão em discussão na Comissão.
Refere-se o Sr. Deputado ao Código de Execução de Penas e ao processo penal, não é? Tem a palavra, Sr. Deputado Neto Brandão.
Portanto, reconhecendo que a entrada em vigor no dia imediatamente subsequente à publicação pode causar engodos, não tenho qualquer rebuço em admiti-lo, também, do mesmo modo, entendo que nem todos os diplomas têm a mesma densidade interpretativa e, portanto, não é razoável diplomas cujo nível de interpretação não seja elevado estarem dependentes da entrada em vigor de outros que, pela sua densidade, carecem desse período. Indiciariamente eu sugeriria, se permitia-me esta sugestão, qualquer prazo fixado entre 30 e 60 dias. Parece-me mais razoável para...
Para as três?
Não, para este diploma que está agora em apreciação. Porque o processo penal, esse tem sempre, deve ter sempre um prazo mais alargado. Mas 30 dias parece-me perfeitamente razoável.
O PS propõe 30 dias nesta.
Dá-me licença, Sr. Presidente.
Entre 30 e 60, mas depois fixou-se dos 30. Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem a palavra, PST.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu, de facto, era para acompanhar aquilo que disse o Sr. Deputado João Oliveira e, em parte, também o meu colega Filipe Neto Brandão. Mas, porque foi, de facto, verdade que se sugeriu que estes diplomas que têm a ver com a matéria penal entrassem em vigor todos na mesma altura, e aquilo que se sabe é que, relativamente ao processo penal, o Grupo de Trabalho ontem assentou na entrada em vigor 60 dias após a publicação. O PSD absteve-se nessa matéria. Eu acho que, por uma questão de coerência, independentemente da densidade de cada um dos diplomas, mas por uma questão de coerência e uniformidade e até de percepção dos agentes judiciários e dos destinatários destas normas, acho que era correto que todas elas entrassem em vigor na mesma altura, independentemente, digamos, do sentido e da densidade de cada uma das normas. Por isso não vemos inconveniente nenhum em que entrem em vigor 60 dias após a publicação.
CDS, tem alguma opinião sobre isso?
Acompanha, em traços gerais, aquilo que foi dito, que é, no fundo, a prudência aconselha que haja aqui algum tempo de preparação e algum tempo de adaptação, sobretudo. Mas, em todo caso, relativamente a esta matéria, nós vamos nos abster, aliás, como já o fizemos, salvo erro, no Grupo de Trabalho.
O PCP está de acordo com os 60 dias.
Sr. Presidente, sim, quer dizer, nós tendemos a preferir a solução da uniformização das regras de entrada em vigor. Sobretudo tendo em conta que, provavelmente, a lei será publicada a meio de agosto, o prazo de 30 dias ficará consumido, numa parte significativa, pelas férias. E, portanto, o prazo de 30 dias acabava por redundar em muito pouco tempo, digamos assim, de vacatio legis em tempo útil. E, portanto, se o prazo de entrada em vigor for no sentido dos 60 dias, nós tendemos a preferir essa solução, da uniformização dos prazos da vacatio legis.
Sr. Deputado Helena Pinto.
Ó, Sr. Presidente, na reunião do Grupo de Trabalho, nós expressámos o nosso voto a favor em relação ao Código de Processo Penal, dos 60 dias. Pensamos que seria razoável, tendo em conta as matérias e a prudência que é necessária nestas situações. Não nos vamos opor a que seja uniforme para os três diplomas, compreendendo, embora, que existam aqui algumas diferenças, nomeadamente no Código de Execução de Penas. São alterações a um código que já está em vigor com outro caráter, que não é o Código de Processo Penal, mas não nos vamos opor a que sejam 60 dias para os três diplomas.
E o PS está de acordo? Também? O PS fala em 30 dias. Para este. Lá a ver, a minha sugestão é a seguinte: o Código de Processo Penal, o Grupo de Trabalho sugeriu 60. Bom, certo, acho que 60 que é indispensável para o Código de Processo Penal. O Código de Execução de Penas, eu acho que a Sra. Deputada Helena Pinto tem razão. Altera o Código Penal? O Código de Processo Penal? Altera o Código Penal. Mas em quê? Ah, isso não tem problema nenhum. Pois, portanto, é
aí eu acho que, eu nessa e na vigilância eletrónica, eu acho que os 30 dias se calhar é suficiente, seus deputados. Porque isto, contrariamente ao que estão a dizer, isto só vai ser publicado no fim de agosto. Fins de agosto. Portanto, isto vai entrar em vigor por aí à volta de 1 de outubro. Nos 30 dias. Portanto, eu acho que não é absolutamente imprescindível que nós fixemos um prazo que seja igual para os 3. Parece-me que é mais prudente 60 dias para o Código de Processo Penal, 30 dias parecem-me suficientes para o Código de Instrução de Penas e 30 dias para a vigilância eletrónica. Podemos dar já isto comprovado esta parte? Bom, depois vamos votar então. Pronto.
Não, era só uma correção aqui de uma votação, mas se calhar mais vale.
Ah, está bem.
É porque é que estou a ver aqui. Se calhar, se o Sr. Presidente me der mais 5 minutos, eu consigo fazer a revisão toda do relatório da votação da especialidade e dizer tudo no fim.
Mas quer que eu comece por outro, pela execução de pena?
É melhor, Sr. Presidente. Para eu,
então, Sr. Deputado, vamos começar pela execução de penas, para que o Sr. Deputado João Oliveira possa ali pôr umas vírgulas ali numas votações. Execução de penas. Não, esse artigo não está votado. Está apenas indiciariamente na minha cabeça. Execução de penas, o coordenador é o deputado Neto Brandão. Apenas em 2 minutos, um resumo, digamos, dos trabalhos e dizer-me se está tudo votado ou se há coisas em suspenso.
Só, portanto, 2 minutos é tempo excessivo só a sua gentileza que poderia justificar. Muito telegraficamente, está em condições de ser votado iniciariamente este relatório. Basicamente, ele corresponde às alterações, são as únicas alterações que foram introduzidas ao Código de Instrução de Penas, ou, se me permitem simplificá-lo, aquelas que se prendem com a criação do novo procedimento, que é o da homologação prévia por parte de um juiz de direito do regime aberto virado para o exterior. Portanto, são a alteração dos artigos, além das normas preambulares, como é evidente, estamos a falar do artigo 138, 142 e 172, portanto, que foi o 196 que depois foi renumerado para dar coerência sistémica. E, portanto, todas essas normas estão já em condições de ser votadas. O PSD propôs ainda uma alteração também ao Código Penal, que é a alteração ao nível da definição legal do crime continuado. E o PSD propôs o aditamento de um artigo novo ao Código Penal, 270, que o grupo de trabalho não entendeu admissível, mas que o PSD queria submeter esta questão aqui à Comissão. Para além disto, ficou pendente, nos mesmos termos já expostos pelo anterior Sr. Coordenador, a data de entrada em vigor, sendo que Vossa Excelência já se adiantou, e foi ao encontro da minha sugestão, eu sugiro que este diploma entre em vigor quando 30 dias após a sua publicação.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Neto. Bom, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, Sr. Balaves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, porque esta matéria que estamos agora a discutir tem também presente uma outra proposta do crime continuado e que o PSD quis fazer o favor de me citar como justificação na sua nota justificativa da proposta que apresenta, cita como sendo eu o autor dessa quase malfeitoria legislativa que se teria feito no crime continuado, e como essa justificação, eu peço quase para defesa da honra, a intervenção para uma declaração de voto nessa matéria. Na verdade, felizmente, o Supremo Tribunal de Justiça, no passado dia 1 de 10 de 2008, produziu um acórdão sobre já esse novo regime jurídico do crime continuado. e diz, passo a citar, porque é o acórdão número 08P2872 do Supremo Tribunal de Justiça, e sobre o crime continuado, diz o seguinte: esta alteração corresponde ao número 2 do artigo 33 do projeto de revisão do Código Penal de 1963 do professor Eduardo Correia, inteira, primeiramente exposta na Unidade de Publicações de Infrações, foi discutida na 13ª sessão da Comissão Revisora, em 8 de fevereiro de 64, no sentido que só com referência a bens jurídicos eminentemente pessoais, inerentes à mesma pessoa, se poderia falar de continuação criminosa. E, portanto, aquilo que é como a inovação jurídica da minha autoria foi nem mais nem menos aquilo que era o pensamento do professor Eduardo Correia, que vem desde 1963. Mas para que eu não fique completamente desacompanhado, quis desse acórdão talvez recordar que diferente não é o pensamento de Jeschek, que todos sabemos ser um grande criminalista contemporâneo, e portanto que também pensa que a unidade criminosa só se recebe que sejam referidos também à mesma pessoa. E mais diz o acórdão que a alteração legislativa em causa, que é aquela que nós produzimos no crime continuado, é pois uma tautologia de alcance limitado, na medida em que é a reafirmação do que do antecedente se entendia ao nível deste Supremo Tribunal de Justiça. Ou seja, a alteração que nós produzimos no crime continuado mais não foi do que aquilo que o Supremo Tribunal de Justiça nessa matéria considerava. Mais recentemente, há cerca de um mês, tive a oportunidade de assistir a uma conferência em Ponta Delgada, proferida pela senhora juiz conselheira e também professora universitária Maria João Antunes, professora de Direito Penal, que dizia, citando, que criticar esta alteração legislativa só por ignorância e má-fé se podia criticar, porque ela corresponde ao melhor pensamento jurídico do que no direito criminal se entende que deve ser o crime continuado, que se é referido a bens eminentemente pessoais. E, portanto, gostaria que essa correção, ou pelo menos quase em defesa da minha honra, ficasse registada em ata, para que não se tenha interpretações fora do contexto, ou para que se pense que nós aqui legislamos na anterior legislatura de forma irregular, ou que não fosse consentânea com a melhor doutrina e com a jurisprudência quase unânime do Supremo Tribunal de Justiça. Outro sim, gostaria também de ficasse registado que não resisto à tentação de dizer então que outra pressão foi feita junto do legislador para que essa alteração fosse presente e para que hoje tratássemos de uma alteração que não corresponde àquilo que é o pensamento da doutrina dominante na área do direito penal, nem corresponde àquilo que o Supremo Tribunal de Justiça tem entendido como sendo dominante na sua jurisprudência. E, portanto, que outra pressão foi essa sim feita para que o legislador se veja na necessidade de alterar aquilo que parecia ser e é, estou certo, a melhor doutrina e a melhor jurisprudência sobre o crime continuado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Podemos, Sr. Deputado Nuno Magalhães, esteja lá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para retificar.
Deputado, peço desculpa, Sr. Deputado.
Nada.
O lapso meu é tal, Sr. Deputado Carlos Peixoto antes. Peço desculpa.
Sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas notas breves. A primeira para dizer que o PSD não entende muito bem esta defesa da honra do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, porque só entende, porque entende que a honra não foi ofendida com aquilo que está referido na exposição de motivos desta nossa iniciativa. O que se diz aí é que o PS, na altura, flutuou, avançou e recuou. E flutuou porquê? Porque a senhora deputada Ana Catarina Mendes, que era coordenadora do Grupo de Trabalho da Revisão do Código Penal, chegou a votar indiciariamente a supressão deste inciso tratando-se da mesma vítima e depois na comissão e à última hora pela não do Sr. Deputado, isso é verdade, é inquestionável, este texto voltou à sua redação originária. Portanto, o que o PSD apenas aqui retratou foi a verdade dos factos. E o Sr. Deputado, esforçadamente, veio-me invocar um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, mas a verdade é que esse acórdão do Supremo Tribunal de Justiça não saiu entre a posição que foi manifestada pela colega, a deputada Ana Catarina Mendes, e pela posição que depois o Sr. Deputado veio, uns dias depois, a manifestar. E, portanto, essa invocação do acórdão para justificar isto parece-me que não faz muito sentido. A segunda questão tem a ver com aquilo que disse o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, e é verdade, o PSD propôs no grupo de trabalho, que recusou, e depois propôs que esta admissibilidade da alteração ao Código Penal quanto ao artigo 270 fosse votada na comissão. E porquê? Porque o PSD entende que esta matéria é uma matéria que tem que ser tratada com a dignidade que ela merece. É importante que todos saibam que este fenómeno da contrafação de medicamentos está a assumir proporções que são proporções globais, mundiais. Em 2007, entre 2007 e 2008, estas apreensões de medicamentos subiram 51% e, segundo o jornal O Sol da semana passada, é a fonte que é, não está desmentida, há bem piores, é verdade, diz-se aqui que o aumento em 2009 foi de 140%. O que se diz é que os medicamentos contrafeitos apreendidos em 2009 valeram ou valem 1.215.000 euros. Isto é de facto preocupante, e a nossa em Portugal estamos nesta zona turva, porque não sabemos bem se este crime está ou não está tipificado e sancionado. É verdade que já existe uma norma, que é do crime de corrupção de substâncias alimentares e medicinais, quando se cria perigo para a vida. Não é o caso aqui. O que se quer tipificar é a contrafação de medicamentos quando não haja perigo para a vida. Também é verdade que existe um decreto-lei que aprova e que estabelece o regime das infrações contra a economia e contra a saúde pública, que prevê, no seu artigo 23, a fraude sobre mercadorias, podendo aqui incluir-se também a contrafação de medicamentos. A verdade é que a autonomização que o PSD quer fazer é exatamente para conferir importância, dignidade, independência a este crime que nos parece muito sensível. E por isso, Sr. Presidente, o que o PSD sugere, se, e dado que o grupo de trabalho não aceitou a inclusão desta alteração, é que seja votada aqui na comissão. Eu já sei que o argumento que se aduziu no sentido da proposta não ser aceita é que na comissão de acompanhamento para o fenómeno da corrupção também houve alterações que não foram aceitas, mas são coisas diferentes. É que naquela comissão aquilo que se propunha é que fossem discutidos assuntos que não tinham correspondência com o que estava a ser discutido naquela sede. Aqui não. Aqui há uma alteração a um Código Penal que está a ser alterado e discutido aqui. E nós, como não queremos retalhar o Código Penal nem andar com alterações em conta-gotas, propomos que se faça tudo de uma vez. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhores deputados, vamos então passar. Ah, não, Sr. Deputado Nuno Magalhães.
Presidente, era só para pedir, enfim, não tem nenhum efeito prático, nenhum impacto, porque foi rejeitado, mas por uma questão de verdade, pedi só uma correção de uma votação do artigo 12º. Porque, aliás, a ser assim, haveria uma incoerência com as situações do CDS. É porque na proposta, na redação do projeto de lei 267/11 do PSD, o CDS absteve-se, tal como fez no artigo 79, que é uma proposta idêntica. Que, ou melhor, não é uma proposta idêntica, é uma consequência. Portanto, é só para... Não muda nada, não muda... Do B. Abstenção. tal como fez no artigo 79, como está... Não, que está bem, que está bem. Que está, o 79 está bem. Exatamente, senão... Enfim, não vinha mal nenhum ao mundo. Era só isso, era só isso.
Estava apenas a dizer que, como decorre no, antes da alteração do Código Penal, o 196A passou a 172A. Foi aprovada uma renumeração de 196A. E o 142 tem uma referência ao 196A que, obviamente, a partir do momento em que esse 196A passou a 172, deve lá estar. Sr. Presidente, vamos discutir a admissibilidade. Pronto, é que queria apenas justificar a razão. Eu só.
Já discutiram tudo e apenas aqui.
Não. Pronto, então a questão é. A questão... Não há mesmo. Sr. Presidente, o Sr. Deputado Carlos Peixoto, defendendo, obviamente, a bondade da sua proposta, como não poderia deixar de ser, entrou já por um campo que nós nos colocamos a montante. Ou seja, procedimentalmente, se estamos recordados, estas alterações que foram ao Código Penal, que foram, aliás, já votadas, o 30 e o 61, surgiram no âmbito da discussão em plenário do Código de Execução de Penas. Em momento algum, em plenário, se aludiu a qualquer crime de contrafação de medicamentos, o que aliás seria particularmente estranho fazê-lo no âmbito da execução de penas, confesso. E ao ser trazido já ao grupo de trabalho da execução de penas esta redação e esta previsão deste tipo legal, nós entendemos que o mesmo não tinha sido suportado em discussão de plenário, e contrariamente ao que o Sr. Deputado Carlos Peixoto refere, o argumento de rejeição na 14ª Comissão foi precisamente não o não ter relação com a matéria, mas porque de facto tinha relação com a matéria, mas precisamente porque se tratavam de tipos que não tinham sido discutidos em plenário, e sendo manifesto que não estaríamos em condições de aprovar este... objetivamente, não estaríamos em condições de aprovar sequer estes tipos legais, na medida em que a definição de medicamento carece de uma apreciação técnica que teria que ser sugerida
o solicitado a quem direito, nomeadamente ao Infarmed, porque obviamente não íamos nós legislar sobre o que é medicamento, com todas as implicações, correndo o risco de deixar algo de fora ou permitir que algo entrasse que eu não devesse fazer. E, portanto, por uma questão de natureza formal e regimental, nós entendemos que não havia condições para discutir esta matéria, e se o PSD entender manter a sua posição, teria que apresentar à discussão esta proposta em plenário e só então seguir a tramitação que está prevista no regimento.
Sr. Presidente, a nossa posição sobre isto é a seguinte: não está em causa aqui a bondade da proposta, porque de facto, em termos substanciais, a proposta que o PSD fez merece de facto discussão e eventualmente aprovação. Agora, a questão que se coloca aqui de facto é procedimental, embora me pareça que numa discussão na especialidade, quando um grupo parlamentar apresenta uma proposta na especialidade e a submete a discussão e votação, não creio que haja mecanismos regimentais de impugnação da admissibilidade e, portanto, quem não concorda com a admissibilidade da proposta vota contra ela. Creio que é essa... Não creio que um grupo parlamentar deve ser privado do direito de apresentar uma proposta na especialidade, por muito que os outros grupos parlamentares considerem que ela não tem cabimento. Mas do nosso ponto de vista, de facto, não tem neste processo legislativo, não tem, e por isso é que nós iremos estar contra a proposta, não pelo seu mérito substantivo, mas porque de facto nos parece que não é adequado num processo legislativo que diz respeito ao Código de Execução de Penas e Medidas Privativas de Liberdade estar a introduzir uma nova criminalização, um novo tipo de crime, sem que tenha havido a respectiva ponderação no debate na generalidade, em que a questão até não estava presente, e sendo uma matéria que, de facto, cuja introdução na ordem jurídica, concretamente no Código Penal, careceria não apenas da audição das entidades que são normalmente ouvidas quando se altera o Código Penal, mas inclusivamente de outras, como já aqui foi dito, porque tratando-se de matéria relativa ao medicamento, há entidades com competência própria e conhecimento próprio na matéria, realmente o Infarmed, eventualmente outras. E portanto eu imagino a surpresa no mundo jurídico quando fossem ver o Diário da República no dia em que vai sair, em que for publicado as alterações ao Código de Execução de Penas, e depois verificasse, olha, afinal aqui a cavalo do Código de Execução de Penas vem aqui uma alteração ao Código Penal, um aditamento ao Código Penal com um novo tipo de crime. Creio que não seria adequado. E portanto nós não nos parece que seja pertinente introduzir aqui esta alteração. Uma coisa é introduzir uma alteração ainda que ao Código Penal, mas que tenha relação com a execução de penas, designadamente regimes relativos à liberdade condicional ou isso tem uma relação direta. Agora, no Código de Execução de Penas, a propósito do Código de Execução de Penas vir criminalizar a contrafação de medicamento, é que de facto é misturar alhos com bugalhos, não faz de facto sentido, e é por isso, exclusivamente por isso, que nós não vamos dar a nossa concordância a esta proposta do PSD. A sugestão que fazemos é que, estando a ação legislativa a chegar ao fim, que o PSD em setembro pode apresentar esta proposta, porque a rejeição que for feita agora cessa os seus efeitos impeditivos precisamente em 15 de setembro, e portanto que o PSD, se o entender, no início da próxima sessão legislativa, no início ou no meio ou no fim, apresente essa proposta para que ela possa ser devidamente ponderada, porque de facto merece a pena ser ponderada.
Sr. Deputado, no fim, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, também para dizer que, não vou já repetir alguns dos argumentos que já foram adiantados, mas para dizer que, não tendo nada a ver com o conteúdo da proposta, que também nos parece merecer ponderação, de facto não faz sentido ela surgir aqui enquanto proposta de alteração. Vamos imaginar uma situação extrema, não é? Só para perceber a situação, todos os outros partidos que aqui estão poderiam ter introduzido um novo, uma proposta de novo crime para o Código Penal em sede de especialidade. Bom, o que é que isso resultava? Resultava que íamos fazer uma alteração profunda ao Código Penal, ou semi-profunda, sem ter passado pelo crivo do debate na generalidade. Eu acho que esta proposta peca por isso. É devido ao conteúdo que tem, devido ao facto também de ser a criação do novo tipo de crime, não deve aparecer só na especialidade, sem passar pelo debate na generalidade, aliás, como todas as outras propostas. Há aqui duas fases muito distintas, generalidade e especialidade. Eu vou já concluir, senhor. Eu sei. Muito obrigada, Sr. Presidente. É sempre com gosto que ouço esse seu comentário. Mas eu penso que já disse o que era essencial. Portanto, da nossa parte, também votaremos contra.
Deputado Nuno Magalhães, da SPP.
Sr. Presidente, muito rapidamente também. Eu percebo, se já se percebe aquilo que foi dito pelos oradores anteriores. Em todo o caso, segundo podemos, ou segundo julgamos saber, isso trata-se também de, no fundo, transpor para o Código Penal uma incriminação que já existe em legislação avulsa. Portanto, não é assim uma inovação tão grande. Não é assim um verdadeiro novo tipo legal de crime. Percebo até do ponto de vista, uma perspectiva mais legalista, mais regimental, enfim, não estou a qualificar com um tom pejorativo, percebo aquilo que foi dito, mas também digo com franqueza, a nosso ver, não vem mal ao mundo se pudéssemos votar, até porque entendemos que se trata de uma matéria que tem a sua sensibilidade e que tem, a proposta faz aliás sentido, e que vem um pouco na sequência daquilo que acabei de dizer, ou seja, é conferir a dignidade, até porque há normas avulsas a mais a consagrar crimes por aí espalhados. Portanto, seria quase uma questão de codificar. Portanto, não vinha mal ao mundo. Em todo o caso, enfim, percebo também as opiniões dos oradores antecessores.
Sr. Deputado Carlos Pastor, quer dizer mais alguma coisa para concluir?
Muito rapidamente para concluir, Sr. Presidente. Eu quero dizer que entendo todos os argumentos. E todos os argumentos são, têm o seu fundo de verdade, têm a sua racionalidade, têm a sua justificação. A verdade é que, e eu sou talvez dos deputados mais novos que aqui estão, não conheço o passado parlamentar relativamente a estas questões, mas já fui ouvindo que não é a primeira vez que isto acontece. Aliás, qualquer alteração que se proponha na especialidade, qualquer alteração que se proponha, não é discutida na generalidade. Podem-me dizer, bom, mas está bem, mas tem a ver com a mesma matéria. Mas é que aqui também tem. Aqui também tem, porque o PSD propôs duas alterações ao Código Penal. Duas alterações ao Código Penal. Dir-se-á, bom, mas são alterações que têm a ver com o Código de Sanção de Penas. Também é verdade. E isso impede agora um grupo parlamentar de introduzir alterações a um diploma que está a ser alterado? Parece-me que não. Ou seja, não só a prática do passado nos diz que o que estamos hoje aqui a fazer é quase uma exceção, como, infelizmente, vamos ter esse exemplo no futuro. Não vai ser a primeira vez que um grupo parlamentar vai introduzir uma alteração a um diploma que não foi discutido na generalidade. E depois aí darão razão ao PSD. E por isso o PSD entende que deve manter a proposta que fez, de admissibilidade e de votação de admissibilidade desta alteração.
Claro, eu não pus nenhuma questão de admissibilidade, porque aqui já foi dito, e com toda a razoabilidade, qualquer deputado pode propor, como bem entender. E os outros deputados, se entenderem que não é adequado, rejeitam. Agora, não há aqui nenhuma questão, isto é admissível. O que aqui foi dito foi o seguinte, em relação ao artigo 30, o Sr. Deputado já disse o mesmo, em relação ao artigo 30, há conexão em relação à questão dos medicamentos. Dizem os seus deputados, não há conexão, E há um elemento mais importante. Eu tenho dúvidas que isto, de facto, e estou agora a título pessoal, que isto pudesse ser aprovado. Eu não vou dar a palavra a mais ninguém, Sr. Deputado. Vou votar. Já está discutido. Sr. Deputado Hugo Velosa, estou a falar eu. E o Sr. Deputado Hugo Velosa, que ainda quer falar sobre isto? Mas, Sr. Deputado, mas eu ninguém está a dizer o contrário. Mas eu não estou a dizer o contrário. Sr. Deputado, no orçamento há uma coisa completamente diferente. O Sr. Deputado sabe que nós chamamos a isso os cavaleiros orçamentais. Pronto. O Sr. Deputado tem toda a legitimidade em apresentá-lo. Agora, os deputados têm toda a legitimidade em eventualmente rejeitá-lo. É só isso que eu estou a dizer? Pronto. Mais nada. Eu acho que, de facto, numa matéria destas, e até, enfim, sem pôr em causa a bondade da questão, a importância da questão, mas digo o seguinte, era de grande prudência se isso, enfim, for proposto brevemente, é de grande prudência ouvir o bastonário dos farmacêuticos e o Infarmed. Não tenho dúvidas nenhuma sobre essa matéria. Vamos votar o conjunto, visto que estão todos em conexão, que é o 255-E, o 271 e o aditamento 270-A. Votos contra do PS, do Bloco de Esquerda, do PCP, abstenções do CDS-PP, votos favoráveis do PSD, foi rejeitado. Falta-nos votar apenas a entrada em vigor, o artigo 6º, entrada em vigor. Há uma proposta que é? Que é da Comissão. E a proposta é no sentido de 30 dias. Entrada em vigor é em 30 dias. Votos contra? Não há votos contra. Abstenções do CDS-PP e do PSD. Os demais são favoráveis, PS, Bloco de Esquerda, PCP, foi aprovado, portanto, a entrada em vigor a 30 dias por causa de redução de penas. Na vigilância eletrónica ainda não fomos à vigilância eletrónica. Está tudo votado aqui. Posso ir para a vigilância eletrónica, Sr. Deputado João Oliveira?
Sim, Sr. Presidente, eu tenho aqui 5 notas, mas se calhar vão mais.
Então quer
chegar aos serviços do
quer dizê-las, ou fala então, chegar ao serviço? São meras correções de votação?
Sim, são meras correções de votação e uma correção num número que não existe, que é para renumerar. Mas são. Se o Sr. Presidente preferir, eu posso dizê-las.
Se quiser dizê-las oralmente, é rápido, não é?
Diga-se o artigo 2º, número 1, a linha B, o voto do PCP é contra.
Pronto, é o que já tínhamos visto.
No artigo 6º, a linha C. O voto do PCP é abstenção.
Artigo 6º.
A linha C. Sim.
Mais?
6º, a linha C é abstenção. Tudo o resto é a favor. Tem a linha C? Tem. O artigo 6º tem a linha C. As votações é que não estão diferenciadas.
Sim.
Exatamente. Portanto, nós estamos a favor de todo o artigo, com exceção da linha C. O artigo 9º, o número 6 que vem referido no relatório não existe, é o número 5, e aqui o PCP vota a favor. É essa a correção. No artigo 29, 3 e 4, a votação do PCP é contra. E no artigo 34... é a favor.
A sua colega tem tudo. Aqui há alguma coisa para depois assuntos de entrada em vigor, há mais alguma coisa para discutir. Senhores deputados, em relação à proposta de lei 22/11, que regula a utilização de meios técnicos de controle à distância, presença eletrónica, e revoga a lei 122/99, 22 de agosto, Vamos votar em conjunto por ratificação, como se fosse artigo a artigo, todos os que estão constantes do relatório. Posso considerar ratificado? Não, só não estamos a votar, vamos votar à parte da entrada em vigor. Posso considerar ratificado tudo o que está constante com as alterações propostas, que são aliás relativas só ao PCP, alterações propostas pelo Sr. Deputado João Oliveira agora mesmo. Certo? Vamos agora votar, que é o que nos falta, a entrada em vigor, que é o artigo 35, e que a proposta é de 30 dias. Votos contra? Não há votos contra, abstenções? Abstenções de todos os partidos e favoráveis do PS. 30 dias. Foi aprovado. Muito obrigado. Ora, o financiamento não há e vamos passar para o Código de Processo Penal. Senhora Deputada Isabel Oneto, diga, Padre Obsequio, o que é que temos aqui?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente às propostas que estiveram e projetos de lei que estiveram em análise, há aqui algumas questões que têm ainda de ser resolvidas pela Comissão. Uma, por manifesto lapso ontem nos trabalhos relativamente ao artigo 369, que não chegou a ser votado, dado que avançámos nos processos especiais e, portanto, o artigo 379, que tem uma proposta do PCP e a proposta de lei número 12, portanto, não chegou a ser votado. Eu creio que os serviços já alertaram para essa questão e, portanto, é necessário pôr à votação o texto primeiro do projeto de lei do PCP e depois, eventualmente, dependendo da votação, a proposta de lei. Por solicitação do PSD, por entender que também não está prejudicada a votação do artigo 219 na redação em que foi aprovada, fazer a votação da proposta de lei do número 2, do 219, da proposta de lei do Governo. Exato, portanto, a proposta de lei mantinha, não está prejudicada pela votação do 219, tal como ele ficou aprovado, e, portanto, é preciso proceder à votação do 219, número 2, da proposta de lei do Governo. Estas são as duas situações que é necessário a Comissão votar. Outra questão que eu queria aqui deixar referida no que respeita à votação do Partido Socialista em sede especializada foi a questão que ontem se levantou relativamente à presença do Ministério Público no processo sumário. E lembram-se que eu pus a questão de ir ver quais eram as consequências da retirada do artigo. De facto, o estatuto do Ministério Público refere que é o superior hierárquico que substitui, mas também diz que se não arranjar substituto, o juiz procede à nomeação de pessoa idónea. O que significa, na minha perspectiva, que retirando esse artigo, as consequências da audiência podem ser piores do que aquelas do que mantendo tal e qual como está. E nesse sentido, tendo nós assumida a abstenção por ter dúvidas relativamente aos efeitos, manifestamente depois de consultado o estatuto e as consequências, teremos de votar contra a proposta que retira o número 1 e, portanto, pela manutenção do número 1. Finalmente, também só para corrigir a votação que está no 257.1c, em que o Partido Socialista está contra e o sentido de voto é a abstenção. Portanto, no que respeita às... Há uma outra questão também, que eu não sei se ficou... É o 257.1c. É da vítima, exatamente, está a ponto de... Exato, é a extensão. Não, o C. Exato. Estava. Exato, é por abstenção. Não tem, certo? Finalmente, só para referir que no campo, uma vez que já estava o grupo, não sei se ficou claro, mas nas normas revogatórias ficaram, obviamente, que foram revogados os artigos relativos à detenção na lei das armas, mas não ficou na violência doméstica. Portanto, mantém-se o regime da violência doméstica, não foi revogado pelas normas revogatórias ontem aprovadas. Era esta a indicação que eu queria dar, não sei se, e agradecer, acima de tudo, aos colegas deputados que participaram neste grupo de trabalho, pelo apoio que prestaram no Correio dos Trabalhos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
E depois é só a entrada em vigor, não é? Certo. Bom, em relação a estes artigos, 360, enfim, vou tentar pela ordem, 219.2 e 379, visto que é o que, no fundo, temos que discutir. O resto são duas correções de votação por parte do PS. Um deles não altera a votação, que é o 257.1c, é uma abstenção, não altera o que já estava em relação ao destino da votação. O 389, o PS que se abstinha, né, passou a votar contra, isso altera o sentido da votação. Portanto, fora isto, ao 219.2 e 379. Algum senhor deputado quer usar a palavra? Ou vamos passar à votação? Sr. Deputado João Oliveira, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu queria fazer aqui uma correção. Uma correção a uma votação do PCP no artigo 202. No artigo 202, número 1, alíneas B e C. Porque a votação do PCP.
Na página 6.
Sim, página 6. Não, página 5. Não. Página 6, é isso. Página 6.
A linha B
e C da proposta de lei do Governo.
Sim.
Que a votação do PCP não é a favor, é a abstenção. Nós tínhamos uma...
Está a favor aqui...
Não é a favor, é a abstenção.
É a abstenção. Portanto, é abstenção. Fica aprovada com os votos a favor do PS, exatamente. Do PSD...
Exatamente.
E a abstenção do PCP e do PE... E contra o CDSPP.
Sim, nós tínhamos...
É essa a correção.
Exato. Nós tínhamos proposta para o 202 também.
Ok, abstenção.
Que era diferente da proposta do governo.
Sim, senhor.
E há ainda outras duas alterações que têm que ver com o 382 e o 384.
382
e 384, relativos ao processo sumário.
10 e 11 páginas.
Exatamente, páginas 10 e 11. Que isto tem que ver com uma circunstância que só se veio a verificar no 387. E, portanto, nestes artigos, onde há, eu julgo que já tinha dado esta, não sei se tinha dado esta indicação ou não, mas isto tem que ver com uma circunstância que se veio a dar só no 387, com um desacordo, e, portanto, as votações do 382 e 384 relativas à proposta de lei do Governo são de abstenção do PCP. As propostas
na
do PCP...
proposta de lei 12A, o PCP que estava como tendo votado a favor, abstém-se.
As nossas propostas devem considerar-se prejudicadas pela aprovação das propostas do Governo.
Sim.
Mas a votação do PCP é abstenção.
Abstenção, tal como o CDS e o BE.
Exatamente.
E no 384, na proposta de lei, já estava a abstenção do PCP. Na 384.
No 384, nosso Presidente, há um número...
Há
o 3. Exatamente.
Certo.
Pronto. Portanto, nestes artigos, as propostas do PCP consideram-se prejudicadas e estas votações na proposta do.
Bom, senhores deputados, vamos então passar às votações.
A votação que vamos fazer é apenas a do 379, não é?
379 e 219,
219 número 2.
Número 2.
Em relação ao 379, queria chamar.
Foi aprovada no 219 a proposta do CDS. que portanto, e ficou prejudicada a do Governo. Só que a do Governo mantém o número 2 e a proposta do CDS retira o número 2. Como não está prejudicado a proposta do número 2 na o texto do número 2 na proposta de lei, significa que mantendo-se o texto do CDS, há necessidade de votar o número 2 que não está prejudicado a proposta de lei do Governo. O 4 está. O 4 está. Exatamente. Portanto, o único que não está, dos vários números...
Pronto.
Mas como não fica prejudicado, é preciso votar.
E o que é?
Portanto, o que a senhora deputada propõe é que se vote o número 2 do artigo 219, cuja epígrafe é recurso. O número 2 diz: não existe relação de delito de dependência do caso julgado entre o recurso previsto no número anterior, a previdência de habeas corpus, independentemente dos respectivos fundamentos. É isto para que é para votar. Vamos votar. Senhor deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, eu queria intervir, mas é a propósito do 379, portanto, se quer mais vale votarmos agora o 219. É isso,
eu para lhe falar com franqueza, estou aí para o 219, porque
eu só queria pedir a palavra para o 379.
O 319 é antes do 379, pois é por isso. Então vá, vamos votar o número 2 do 219. Votos contra? Não há votos contra. Abstenções? Do PSD e do CDS. Os demais são favoráveis, são do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP, foi aprovado. Vamos passar para o 379 e o Sr. Deputado João Oliveira tem a palavra.
É, Sr. Presidente, muito obrigado. Porque o 379 tem aqui um problema que é um problema, quer dizer, não é um problema. São dois problemas, porque há um problema em cada uma das propostas. Que é a seguinte. Há uma diferença, a diferença substancial que existe entre as duas propostas é que a proposta do PCP define também como causa de nulidade da sentença a falta do dispositivo que está prevista na linha D do 389A. Coisa que a proposta de lei do Governo não faz. A proposta do PCP, no entanto, falta-lhe a referência ao artigo 391F, que foi editado na sequência da proposta do Governo. E, portanto, eu julgo que a proposta do PCP resolve um problema que a proposta de lei do Governo não resolve. No entanto, à proposta do PCP falta a referência ao artigo 391F. E, portanto, a questão que eu queria colocar é... Se o Partido Socialista abrange também à linha D nas causas de nulidade da sentença, ou se o PCP tem que apresentar um aditamento à sua proposta, incluindo também o 391F. Do nosso ponto de vista é indiferente, porque ambas as propostas têm...
A diferença é que, em relação à proposta de lei do Governo, o PCP não se fica na linha A a C, mas vai até à linha D. É isso? Tem mais uma linha.
Não tem mais uma linha. Nós consideramos é que também a falta do dispositivo na sentença.
Sim, na linha D.
A proposta de lei do Governo que foi aprovada também tem a linha D.
Também tem a linha D.
E, aliás, eu queria chamar a atenção para esta. Porque eu julgo que. Não sei se foi um lapso, se foi por falta de previsão, se o que é que foi. Mas a verdade é que. A diferença que existe no 389A do Governo em relação à do PCP é que só o dispositivo é que é ditado para a ata. E por isso a proposta de lei do Governo deixava de fora a referência ao dispositivo como causa de nulidade da sentença. O problema é que, sem o dispositivo, eu julgo que nenhuma sentença pode ser considerada válida.
Portanto, é um lapso, se calhar, é? Pronto,
exatamente. Então talvez fosse mais fácil o PCP propor o acrescento no fim da nossa proposta da linha A. A nossa proposta agora acaba 389A e nós acrescentávamos I391F. Talvez
certo.
Seja mais fácil.
Está de acordo, Sra. Deputada Isabel Neto? Está? O PCP apresentou oralmente, que foi agora aceito, ninguém objeta, o aditamento do 391F, que no fundo estava na proposta na PPL. Vamos votar com este sentido. A proposta do PCP. Votos contra. Não há votos contra. Há votos contra. Abstenções. PSD, CDS, Bloco de Esquerda. foi aprovada com votos favoráveis do PS e do PCP. A proposta de lei do governo está prejudicada, foi aprovada do PCP. Eram essas duas questões, Sra. Deputada Coordenadora Isabel Oneto. Agora vamos votar, ratificando e votando como se for artigo por artigo, tudo o que consta do relatório que os seus deputados têm entre mãos e que se refere a este conjunto de artigos que foram alterados. Posso considerar ratificado? Falta entrada em vigor, eu sei. Posso considerar ratificado? Não há problema, está considerado ratificado. Isto, evidentemente, aplica-se depois também ao texto final, obviamente. Né? Falta-nos agora votar apenas o artigo 15.
Sr. Presidente, peço desculpa, em relação a esta sessão, queria só colocar uma questão, que é uma questão ao CDS e que tem que ver com a entrada em vigor. Ou nós ratificámos estas situações sem entrada em vigor? Tudo sem entrada em vigor, pronto.
Nós estamos tudo sem entrada em vigor. Agora é que vamos votar a entrada em vigor. Entrada em vigor. Em relação à entrada em vigor, a proposta que existe, Srs. Deputados, é de 60 dias. Votos contra? Não há votos contra. Abstenções do CDS-PP, do PSD? Não, não. Tínhamos apenas admitido. E, portanto, foi aprovado com os votos do PS, do PS. O Sr. Deputado Ricardo Rodrigues absteve-se, mas isso não significa que o PS se abstenha, portanto... Eu sei que está a brincar. Não, mas não é isso que os Srs. Deputados querem, nem foi isso que discutimos.
Antes de ser dada como feita esta votação, eu queria perguntar era se o CDS se abstém na sua própria proposta.
Não, retirou a
proposta. Justamente porque estava dependendo das entradas em vigor dos outros diplomas.
Retirou o CDS.
E por isso nós retirámos a proposta. Bem.
Ah. Portanto, a proposta para a entrada em vigor de 7 dias foi aprovada com os votos do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP. Ora, o Código de Processo Penal está pronto. Muitos parabéns ao Grupo de Trabalho, aliás, muitos parabéns aos grupos de trabalho anteriores também, da Vigilância Eletrónica e da Execução de Penas. E vamos passar agora... E à Sra. Nélia, que é o que dizem, se deitou às 6 da manhã. Coitadinha. Mas eu, pois, já sabe que esta comissão é assim, é uma comissão especialista.
Oh, Sr. Presidente, eu acho que a referência à equipa técnica de apoio à comissão deve ficar em ata.
É, fica sempre em ata, eu ponho isso em ata, eu não me esqueço disso. Ora bom. Vamos passar, não comece a embaraçar, você começa a ficar corada, Sr. Tornado. Se pode fazer um intervalo? Por mim, pode. Vou só distribuir uma iniciativa antes. Mas já vamos fazer um intervalo e depois vimos cá arrumar o inventário. O intervalo é um intervalo de 5 minutos. Não pode ir para a varanda, que eu ontem li um e-mail a dizer que... Ah, é? É que eu li um e-mail engraçadíssimo a dizer que varanda não é ar livre. Agora, a primeira alteração à Lei 28/2003, 30 de julho, que altera o apoio aos partidos, grupos parlamentares e comissões parlamentares, e que é uma iniciativa do projeto de lei do CDS-PP, que entrou no dia 15 de julho, e portanto precisamos de nomear um relator. PS, oferece? Apoio aos partidos, grupos parlamentares e comissões parlamentares. Como? Isto tem a ver com a lei da organização e funcionamento da Assembleia da República. Mas o senhor deputado ofereceu-se? É do CDS. Eu já sei que tem um comício por dia em todas as praias, vi outro dia. Quando forem a São Pedro de Moela, avisem que eu vou lá. E tem o relatório da violência doméstica da audição, sim senhor. Portanto, assim sendo, será atribuído por não haver de voluntários, tem de ser aquele sistema do rolemã e da proporcionalidade, e cabe exatamente ao PCP, ao Sr. Deputado António Filipe. É a pessoa, aliás, indicada para isto. É um projeto de lei do Sr. Deputado António Filipe. É um projeto de lei do CDS que entrou no dia 15, é para relatar, depois de férias, que altera o apoio aos partidos, aos grupos parlamentares e comissões parlamentares. É uma coisa em que Vossa Excelência é especial. E todos os seus deputados estavam aqui a propor isso mesmo e eu aceitei a proposta. Intervalo de 5 minutos. É? 5 minutos. Vamos votar. Estamos a falar, eu estou a repetir, é o artigo 3º. Eu estou a repetir porque eu estava a falar sem o microfone ligado e não estava a ouvir. É a lei 29 de 2009, que é o atual regime jurídico de processo inventário, é uma proposta de lei do governo que é 2711 e que tem um conjunto numeroso de propostas de alteração do grupo parlamentar do PCP. Estamos a discutir e votar o número 3, que tem alterações no artigo 3º, tem alterações no número 2, um procedimento que diz no âmbito territorial do Tribunal Competente para o Controlo do Processo, está a negrito, e depois a supressão, proposta de supressão, na linha A, o inciso é das questões prejudiciais, é isso que se pretende retirar. Podemos votar? Então, em relação... Podemos votar em conjunto? Não, separado. Proposta de alteração. Então, a proposta de alteração do artigo 3 ao número 2. Votos contra? Do PS. Abstenções? Do PSD e do CDS. Os demais são favoráveis, que são do proponente e do Bloco de Esquerda. A proposta foi rejeitada. Agora, a proposta de supressão do inciso das questões prejudiciais no número 3, a linha A, artigo 3º, número 3, a linha A. Votos contra? Do PS. Abstenções? Do PSD e do CDS. A proposta foi rejeitada com a mesma votação da anterior. Vamos agora votar, ainda no número 3, artigo 3º, melhor dito, no número 3, um aditamento à linha, de uma linha C, a decisão de remessa do processo para tramitação judicial. Se for aprovada, são realineados os demais. Votos contra? Não há votos contra. Abstenções do CDS-PP. Os demais são favoráveis, que são o PS, PSD, Bloco de Esquerda e PCP. Foi aprovada e, portanto, tem de se realinear as demais alíneas, entre outras alíneas. No artigo 10º, número 3, há uma proposta de aditamento na proposta de lei do Governo, apresentação de intervenção, suspende o processo a partir do momento em que deveria ser marcada a conferência interessada da partilha, ou se essa já tivesse sido marcada ou realizada, desde o momento da apresentação da intervenção. Votos contra? Querem discutir? Não. Ah, sim. Votos contra? Não há votos contra. Abstenções? Do CDS-PP e do PCP. Os demais que são favoráveis são PS, PSD e Bloco de Esquerda. Foi aprovado as declarações de voto do CDS-PP. Tem a palavra, Sr. Deputado Abrino.
Sr. Presidente, obrigado. Apenas para justificar a abstenção do CDS. E sobretudo para manifestar a minha estranheza relativamente a esta técnica legislativa, porque eu de facto não sei o que é que quer dizer, ou se deveria mesmo, do ponto de vista da logística, incluir-se uma menção dizendo a partir do momento em que deveria ser marcada a conferência de interessados, em que deveria ser. Julgo que isto não será propriamente a melhor técnica legislativa e por isso mesmo o CDS abstém-se.
Está bom, o Sr. Deputado João Oliveira, para a exibição de votos.
Sr. Presidente, eu vou fazer uma declaração de voto relativamente a este artigo que servirá para outros que se lhe seguem, particularmente para o 17, o 20, o 20, o 17, o 18, o 17, o 18 e outros que identificarei mais adiante e que têm que ver com o facto desta alteração não ficarem clarificadas as implicações processuais relativamente à intervenção de outros interessados diretos na partilha. E, portanto, esta é uma... O sentido desta norma, nós acompanhamos, mas ficam por clarificar algumas das implicações processuais relativamente à intervenção de outros interessados diretos na partilha. E, por isso, nos abstemos, repetiremos esta votação noutras normas de teor idêntico, e, portanto, esta declaração de voto valerá para as seguintes, particularmente para o artigo 17 e 18.
Obrigado. Não há exceções de voto? Vamos passar para o artigo 14. Na proposta de lei há uma proposta de alteração ao número 1 e há um novo número 2. Quer saber em tudo depois, não é? Sim. Sim, está bem. Vamos votar então a PCP. Primeiro. Artigo 14. Venda e apresentação de bens. Querem justificar ou posso votar? Vamos votar? Ou quer? Então vá, vamos votar. Votos contra? Do PS. Abstenções? PSD e CDS. Os demais que são favoráveis são o proponente e o Bloco de Esquerda. Foi rejeitada. Vamos passar à proposta de lei, que tem, como digo, o número 1 e o número 2. Posso votar em conjunto ou em separado, ou querem discutir? Separado. Vamos votar o número 1. Votos contra, do PCP e do Bloco de Esquerda. Abstenções, do PSD e do CDS. Foi aprovado com os votos do PS. Número 2, votos contra, não há votos contra, abstenções, do Bloco PCP-CDS, foi votado com os votos favoráveis do PS-PSD. Aprovado. Até a palavra, Sr. Deputado.
Uma declaração de voto também relativamente a esta matéria, porque para além de o PCP não estar de acordo com a atribuição de competências que nós julgamos que deviam estar atribuídas ao juiz, e que na proposta de lei são atribuídas ao agente de execução relativamente à apreensão dos bens, esta proposta em concreto poderá dar asa a um significativo agravamento dos custos do processo e, portanto, obviamente, também desse ponto de vista, se justifica o voto contra do PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora, aí na proposta de lei, votar o aditamento, proposta de aditamento ao número 3 do artigo 17. Não, isto é a mesma formulação do outro, não é? Dos 10. Votos contra? Abstenções? do PCP e do Bloco e do, perdão, do CDS e do PCP. Os demais são favoráveis, são do PS, PSD, Bloco de Esquerda. Exatamente, as declarações de voto são nos mesmos termos, como aliás se percebe que foram sanções mesmas. Vamos passar para o artigo 18, número 3. Há uma proposta de alteração do PCP, cujo inciso diz, está negrito, se os inconvenientes no diferimento da partida superarem os que derivam da sua regressão como provisório. Podemos votar ou querem discutir? Vamos votar. Votos contra? Do exatamente. Do PS e do PSD. Abstenções? Do Bloco, do CDS e Bloco de Esquerda. Favorável o requerente, foi rejeitado. Vamos agora votar no mesmo artigo. Propostas de alteração ao número 4, em vez de 60, do artigo 62 é 61. No número 5, se um dos interessados for nesse futuro, o inventário assistiu-se a partir do momento em que deveria ser marcada a conferência interessada a partir até o momento do nascimento interessado, ou se esta já tivesse sido marcada ou realizada desde o momento do conhecimento de parte do conservador ou do notário da existência do interessado na futuro. Querem discutir ou podemos votar? Votações separadas. Do 4 e do 5. Em relação ao 4, votos contra. É 62 para 61. Não há votos contra. Há abstenções do CDSPP e do Bloco de Esquerda. Os demais são favoráveis. Foi aprovado. Número 5, votos contra. Não há votos contra. Abstenções do Bloco de CDS, Bloco de Esquerda e PCP. Foi aprovada com os votos do PS e do PSD. Exatamente. Muito obrigado. Artigo 20, cuja epígrafe é arquivamento e reabertura do processo de inventário, proposta de alteração do Governo, ou da proposta de lei do Governo, no número 3, 4 e 5. Digamos que são aditamentos. 3, 4 e 5. Sr. Deputado João Oliveira, dê a palavra.
Sr. Presidente, queria colocar aqui uma questão que tem que ver com o conteúdo desta proposta de lei, com o conteúdo desta norma e com aquilo que ela pode significar de afastamento do artigo 291 do Código Civil, do Código de Processo Civil, porque esta é uma lei especial e, portanto, a norma especial afastará a aplicação do artigo 291 do Código de Processo Civil. E a questão que eu queria colocar é se, de facto, esta norma é para ser aprovada tal como está, ou se é de alguma forma para ser compatibilizada sem prejuízo da aplicação do artigo 291. Porque tal como está, esta norma permite a reabertura do processo sem qualquer prazo para que isto possa acontecer. E, portanto, qualquer processo de inventário pode ser reaberto em qualquer momento, uma vez que não há nenhum prazo fixado aqui, nem se exceciona a aplicação do prazo do artigo 291 do Código de Processo Civil. Sim, senhora, com todo o gosto. O número 3 do artigo 291 prevê a aplicação de um prazo, diz que tendo surgido algum incidente com efeito suspensivo, o recurso é julgado deserto. Não, se me peço desculpa, estou a. Não é isto. Deixa-me só.
É todo tempo.
É isso. O artigo 291, número 3...
Ah, sim, está concluído.
Prevê prevê o prazo de um ano para a possibilidade de reabertura do processo no caso de haver deserção da instância. E, portanto, a deserção da instância considera-se fixada no fim de um ano e, portanto, há o julgamento do recurso, que é o artigo que se vai aplicar por na inexistência de uma norma especial. Ora, prevendo-se neste artigo 20 a possibilidade de reabertura do processo por deserção, ou melhor, prevendo-se aqui a deserção do processo e o arquivamento do processo, esta norma do número 3 vem prever a possibilidade de reabertura através da apresentação de um requerimento ao conservador e ao notário, não se fixando nenhum prazo, nem se dizendo aqui que é sem prejuízo da aplicação do prazo do 291. Isto permite que um processo de inventário esteja deserto durante 20 anos e que por um mero requerimento ele possa ser reaberto. É isso o problema que aqui se coloca.
Bom, podemos votar. Vamos votar em conjunto ou separado os números? Em conjunto. Para então, votos em relação aos números 3, 4 e 5, votos contra do PCP, abstenções do CDS, bloco do CDS e bloco de esquerda, aprovado com os votos do PS e do PSD. Vamos passar para o artigo 21, número 2. A proposta de alteração do modelo do requerimento de inventário é aprovado por portaria do membro do Governo responsável pela área da Justiça. Posso votar ou há discussão? Posso votar? Votos contra? Não há votos contra. Abstenções? Do PSD, do CDS, do Bloco de Esquerda, aprovado com os votos favoráveis do PS e do PCP. Agora no 22, número 3. O aditamento do inciso, certidão solicitada precisamente ao notário ou a qualquer outra entidade competente, é o inciso que está no direito, que tiver lavrado tais atos. Votos contra? Então vamos votar. Votos contra? Votos contra? Não há votos contra. Abstenções? PSD, PSD, CDS, Bloco de Esquerda, PCP. Votos favoráveis do PS. Foi aprovado com votos do PS. Vamos passar ao artigo. O Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, tem a palavra. Declaração de voto,
é? Não. Eu penso que o Sr. Presidente ia passar para o artigo 32, aliás, não é? Do 22.
Ia passar para o 23. Eu acabei de votar o 22, número 3.
Ah, está muito bem. Posso falar, desculpa lá.
Vou passar agora para o 23, número 9. Que é uma, cuja epígrafe é a relação de bens. E que no número 9, que é um número novo, um aditamento, no âmbito da realização das diligências para a elaboração da relação de bens, aplicam-se com as necessárias adaptações, números 3 a 7 do artigo 833-A do Código de Processo Civil, nos termos de portaria do número do Governo, fazer parte da Justiça.
Posso votar? Votos contra? Do PCP. Abstenções? Do PSD e do Bloco de Esquerda. Foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do CDS-PP. Abstenção do CDS-PP. São votos favoráveis do PCP. Do PS. Não só, perdão. Passamos agora para uma proposta de alteração ao número 3 do artigo 24 do PCP. O Sr. Deputado João Oliveira pediu a palavra, tem a palavra. Faça a seguir.
Sr. Presidente, é para clarificar esta questão relativamente ao número 4, porque a nossa proposta é, de facto, para eliminar o número 4. Portanto, alterar a redação do número 3 e eliminar o número 4.
Elimina, proposta de eliminação. Sim, senhor. Portanto, o número 3, que tem um inciso, uma alteração, que diz designadamente requerendo ao Tribunal da Área da Situação dos Bens à apreensão. E o 4, para eliminar. Querem votar em separado 3 e 4? Pode ser em conjunto? É? Pode ser em conjunto? Então vamos já 3 e 4. Votos contra? Do PS. Abstenções? Do PSD e do CDS. Teve votos favoráveis do proponente, PCP e do Bloco de Esquerda. Foi rejeitado. Artigo 32, posta de lei do Governo.
Precisava, agora é que sim.
Declaração de voto,
não é? Não, é porque há uma outra alteração aqui que é sugerida pela Ordem dos Advogados para o artigo 27, número 1, e que me parece que faz sentido, que é harmonizar prazos. Nós temos no artigo 27, número 1 da lei, que o prazo é de 15 dias para oposição ao inventário. E os prazos normais para a oposição é de 20 dias. E, portanto, para que não haja aqui muitos prazos diferenciados, nós introduzimos uma alteração verbal de que o prazo previsto no artigo 27, número 1, passa de 15 para 20 dias.
Pode ser admitida esta proposta oral? Ou o Sr. Deputado depois formaliza por escrito?
Ou posso formalizar por escrito depois, mas
é... É uma alteração ao 27?
27, número 1.
27, número 1.
Lê 15, lê 20.
É uma sugestão da Ordem dos Advogados.
Uma sugestão da Ordem dos Advogados.
É quase uma
sugestão. Está aí um senhor bastonário que diz que nós temos cá há um ano o quê? O inventário, Rogério, não é nada o inventário, é a alteração para os advogados entrarem na ordem. É aquela questão do Estatuto da Ordem, não é? Se eles entram com um exame, se estão no exame. E então diz que está aqui na Assembleia há um ano. Ou deixou caducar. Ora, nunca houve nada disso. Pode ter havido em algum governo. Mas na Assembleia... Nunca houve nenhuma proposta de alteração ao Estatuto. O que houve de alteração ao Estatuto, a última foi, não sei que, se os romanos podiam, nem foi tramitada aqui, se os romanos podiam exercer cá. Portanto, agora...
Só pode.
Agora, coisas... a última que houve substancial foi para aí no tempo do Júdice ainda, para aí 2000-2001. Lembro perfeitamente que eu e o Guilherme Silva trabalhamos nisso e salveu o Veloso. E o Lacão. Agora, exames aos aquela coisa da adaptação a Bolonha, não sei o quê, nunca aqui entrou nada. É bom que se saiba, os jornalistas já não estão, é pena, porque não era familiar notícias, mais uma vez. Dar notícias, pá. E o Sr. Bastonário, Rogério, pessoa excelente, estimável, mas deve ter sido consultado no governo, imagino, alguma vez sobre isto, e parte do princípio que isto veio para aqui e nunca veio. E diz que caducou aqui. Tenha isso para a formulação. Hã? Ao Sr. Deputado João Oliveira, vai ao Sr. Comendador e diga-me qual é o teor. Tem... Eu sei, mas ele tem ali a... Tens aí a proposta. Tens aí o...
27, número 1, eu posso fazer um papel, não? Não é preciso, é 15 para 20.
Hã? O 27 número 1.
27 número 1.
O 27 número 1 prevê o prazo de 15 dias. 20 dias. Portanto.
Mas está aí que é 15 dias e a proposta é que é 20 dias. Proposta oral. É isso? Sim, senhor. Então vá. Toda a gente percebeu. Estamos a falar de 27.
Não, estamos a falar de 20.
27 número 1. Votos contra. Não há votos contra, abstenções, abstenção do CDS-PP, aprovado com os votos dos demais artigos presentes. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Queria fazer uma chamada de atenção, julgo que justifica a propósito da, na sequência da votação do número 3 do artigo 24 que o PCP propunha. A proposta de lei alterou o artigo 14º para que a apreensão de bens deixe de ser feita pelo conservador ou pelo notário e passa a ser feita pelo agente de execução designado pelo juiz. Esta alteração implicava, no mínimo, a concordância do 24 número 3 e do 39, porque quer o artigo 24 número 3, quer o artigo 39, continuam a prever que seja o notário ou o conservador a fazer a apreensão de bens. Portanto, tendo em conta a alteração do 14º, tem que haver uma adaptação, rejeitando-se a alteração proposta pelo PCP para o 24 número 3, tem que ser encontrada outra solução.
Não, mas é que a gente não alterou o 14º. A tua proposta...
Não, alteraram o 14º porque aprovaram a proposta de lei.
Do PC?
A proposta de lei do Governo altera o 14º e retira a apreensão dos bens da competência do solicitador e do notário e passa para o agente de execução nomeado pelo juiz. Portanto, tem que haver aqui compatibilização das normas do 24 número 3 e do 29.
E agora o número 24?
Compreendo que não queiram aprovar a proposta do PCP porque ela refere-se ao Tribunal da Área da Situação dos Bens, porque essa era a proposta que nós fazíamos ab início, incluindo para o artigo 14º. Agora, não aprovando esta, têm que aprovar pelo menos outra que faça concordar o número 3 do artigo 24 com a alteração que aprovaram ao 14º.
Eu tenho por a mesma redação, sempre a concordância.
A redação do 24, salvo melhor opinião, está quando diz que efetuam as diligências necessárias, pode quem tem aqui a diligência necessária é precisamente instruir as diligências.
O senhor deputado Neto Brandão, com todo o respeito, o artigo 24, número 3, diz também, incluindo a apreensão dos bens. Ora, nos termos do artigo 14º, esta apreensão dos bens deixou de ser feita pelo conservador ou notário, passa a ser feita pelo solicitador de execução. E, portanto, tem que haver aqui, tal como no artigo 39. Porque também o artigo 39, se quiserem ver o artigo 39, que se refere também à apreensão e à venda dos bens, tem que haver também pelo menos alguma concordância.
Bem, então, eu, para lhe ser isto, apresento a seguinte proposta que eu depois fará por escrito. Para o número 3 do artigo 24, diz, se o notificado não cumprir o dever de colaboração que lhe cabe, que é como está, o conservador ou o notário promovem junto ao tribunal as diligências necessárias.
Promovem junto ao tribunal.
As diligências necessárias, vírgula, incluindo a apreensão dos bens, pronto, o tempo indispensável à sua, não sei o quê. E eu depois, o número 4, que diz... Para o efeito do discurso do número anterior, e sempre que for necessário proceder à apreensão de bens, e sempre que for necessário proceder à apreensão de bens, vírgula, aplica-se o disposto no artigo 14. Mas então eu remetendo para o artigo 14, estavas a dizer que tem que se pôr em conformidade com o artigo 14. Se aplica o artigo 14, porque é que tu dizes que
isso não resolve o problema, porque o número 3 continua a prever que seja o notário ou o conservador a fazer a apreensão dos bens e a dar conta imediatamente ao juiz da apreensão feita. E a questão é que esta apreensão deixa de ser feita por notário.
Promovem junto do tribunal as diligências necessárias. Incluindo a apreensão dos bens por tempo indispensável.
Tudo o resto é eliminado? E tudo o resto é eliminado, é isso?
Sim,
Promove as gente de tribunais, não é necessário.
Já deve saber se é cortado. Se promove do tribunal, não tem que dar conta ao juiz. O juiz já vai ser já tem que dar.
Escreve.
Suprime-se o resto. Suprime-se o resto. Até a relação de bens.
Vê lá se consegue citar.
Só para três.
Vá ver então. Sr. Dr. Ricardo Rodrigo, repetir, por favor.
Portanto, no número 3 do artigo 24,
sim,
diz: se o notificado não cumprir o dever de corrupção que lhe cabe, o conservador ou o notário, e agora aqui acrescenta-se, promove junto do tribunal as diligências necessárias. E vai continuando, incluindo a apreciação dos bens pelo tempo indispensável à sua inclusão na relação de bens, ponto.
Termina aí.
Sim.
E no número 4?
Para o efeito do disposto no número anterior, e sempre que for necessário proceder à apreciação de bens, aplica-se o disposto no artigo 14.
É isso? Está...
E no artigo 14, tira-se o número 4 e fica só o número 3.
Tira-se 3. Certo. Está entendido? Vamos votar. Votos contra? Do PCP. Abstenções? Dos PSD, CDS e Bloco. Deputados, os votos do PCP. Do PS. Vamos passar ao artigo 32. É uma proposta da alteração do Governo, ainda dito, nos termos definidos por portaria do membro do Governo responsável pela área da Justiça. Semelhante a outra já tem aqui aparecido. Votos contra? Não há votos contra. Abstenções? Do PSD, CDS, Bloco? Abstenção do Bloco? PCP? E foi aprovado por votos do PS. Na 53, nos números 2 e 3, há duas propostas de alteração, ou melhor, de alteração. Em vez de terminam, no número 2 é procedem, como está negrito.
Antes de passarmos ao 53, a questão do 39 e da de necessária concordância também com o artigo 14, julgo que.
39. Não temos aqui.
Era útil tratá-lo antes do 53. Eu posso ler o artigo 39, no número 2, diz: não havendo na herança dinheiro suficiente e não acordando os interessados noutra forma de pagamento imediato, procede-se à venda de bens para esse efeito, designando o conservador ou notário os que hão de ser vendidos quando não haja acordo a tal respeito entre os interessados. Ora, este designando o conservador ou notário os bens que hão de ser vendidos não faz sentido à luz do artigo 14, que o artigo 14 diz que é o cedidor de execução que procede à venda dos bens. E, portanto, é preciso fazer alguma concordância do artigo 39 com o 14.
Tem razão. Procede à seguinte alteração.
Doutora, já estamos em condições de alterar.
Número 2 do artigo 39. Não havendo na herança dinheiro suficiente, portanto, essa parte é tudo igual, não havendo na herança dinheiro suficiente e não acordando os interessados noutra forma de pagamento imediato, agora novo, vírgula, o conservador ou notário designa os bens que hão de ser vendidos, vírgula, quando não haja acordo a tal respeito entre os interessados, vírgula, e promove a venda de bens para esse efeito, vírgula, junto do tribunal competente, vírgula, nos termos do artigo 14.
Está entendido ou é preciso repetir?
Thank you.
Posso? Eu compreendi perfeitamente a proposta do Partido Socialista e julgo que ela não resolve o problema. Nem esta, nem a do artigo 24, número 3. E, portanto, no artigo 24, número 3, votámos contra. Neste artigo 39, número 2, teremos que votar contra também, porque esta a manutenção da competência do conservador ou notário aqui é o que causa o problema. Porque se no artigo 14 se diz que a competência passa a ser do solicitador de discussão, que for designado pelo juiz, isso significa que deixa de haver competência dos conservadores e dos notários para proceder à apreensão e à venda dos bens. Ora, quer no artigo 24, número 3, quer neste 39, número 2, é precisamente essa competência que tem que ser eliminada e é precisamente isso que o Partido Socialista continua a manter nas propostas de alteração que apresenta. E, portanto, nós
não é assim.
Da parte do PCP, continua a não haver acordo com a intervenção do solicitador de discussão. Mas, ao mínimo, se é essa a opção que o Partido Socialista quer manter no 14º, no mínimo que se faça a concordância com essa opção nestas duas normas. Sou pena nós estarmos aqui a fazer um processo legislativo que vai causar ainda mais problemas. E tendo em conta que se trata deste processo legislativo, do tempo àquele que decorre, até das notícias públicas que já foram sobre ele divulgadas, julgo que fazia algum sentido haver algum cuidado com estas alterações. Um cuidado especial.
Deputado, eu penso que o assunto é uma questão que eu não percebi a dúvida do deputado João Oliveira. É que, precisamente, o inciso final que nós agora alteramos dá ao conservador a iniciativa de promover junto do tribunal nos termos do artigo 14. Ou seja, o artigo 14 consensualiza toda a harmonia do sistema. E, portanto, nós remetemos aqui mais uma vez para o artigo 14, que é o tribunal que tem essa harmonia. E, portanto, não percebo qual é a dúvida. E não é o conservador, é o tribunal. O conservador promove junto do tribunal.
Da proposta ao artigo
39, número 2.
Ou o sentido de aprovação que foram enunciados pelo senhor deputado Ricardo Pérez. Voz contra, do PCP. Abstentores, dos vossos próprios PS, abstentores demais, de aprovado. Vamos agora passar para o artigo 53. No número 2, no número 3, em vez de ser a decisão da anulação, diz a anulação da licença. Posso votar em conjunto? Votos contra? Não há votos contra, abstenções do CDS, Bloco e PCP, e votos voláveis do PS e PSD e da Zona. Artigo 54, número 1, proposta de habitamentos no município, na parte final, ou nos casos em que tal decisão se pode fazer há 5 dias. Começa a decisão da partida. É qual o resultado do votado?
Sr. Presidente, queria apenas chamar a atenção que o Conselho Superior do Ministério Público, num parecer recente que chegou, salvo erro, ontem, acho que chegou ontem, chama a atenção para que este prazo de 5 dias é um prazo que consideram curto, bastante curto, e dizem, inclusivamente, chamam a atenção para o prazo que estava previsto no artigo 1373, número 2 do Código de Processo Civil, em que se encontrava previsto um prazo de 10 dias. E, portanto, eu não queria deixar de chamar a atenção para isto, sendo certo que, como é evidente, o CDS se irá abster também nesta votação.
Mesmo que eu passe para 10, o CDS vá se abster, mas agradeço a proposta e, se houver consenso, passamos para 10.
A 10 até votamos a favor.
Então, passamos para 10.
Está a proposta para o PS para passar para 10 dias, 5. É uma proposta dos três partidos do CDS.
Não, ele vai se abster. Não. Não me comprometa. Não me comprometa. Pronúncio. pronúncio. Nem sequer se chegou aos inventários.
Só passa para o senhor
regimento. Alguns, algo.
No número 2, o pedido é apresentado em tribunal da jurisdição comum competente em razão da matéria.
Em separado.
E eliminação do número 4. Daí que o anterior número 5 passasse a 4. É uma proposta de eliminação do número 4. Podemos ajustar? Não é?
Não é
separado. Podemos votar. Votos contra. Quer votação separada do PSD. Vamos. Número 1 do aditamento ao Código de Processo Civil, o artigo 249B. Número 1. Votos contra. Do CDSPP e do PS. Abstenções do Bloco de Esquerda. Estão favoráveis o PSD e o PCP. Foi rejeitada com os votos do PS e do CDSP. Número 2, votos contra do PSD, do PS, abstenções do CDSPP e do Bloco de Esquerda. Votos favoráveis do proponente, foi rejeitada. Proposta de eliminação do número 4. Votos contra. Do PS. Abstenções. De todos os demais, com exceção do proponente que votou a favor. Foi rejeitado. Artigo 87.
Opa, isto aqui não é nem fazer nem perguntas.
Proposta de lei. Artigo 87. A presente lei para os efeitos 90 dias após a publicação da portaria referida no número 3 do artigo 2º.
Por uma lei, todos contra.
Diz que cá tem um artigo. Onde é que está o artigo número 3 do artigo 2º dessa portaria?
Thank you.
Sim. Querem discutir? Querem discutir? Sr. Deputado Filipe Lobo D'Arco.
Sr. Presidente, eu diria que esta norma é uma das normas mais importantes deste diploma, sobretudo pela sua incompatibilidade com outras normas de produção de efeitos do diploma, e portanto sinceramente não consigo perceber também a técnica legislativa que diz que a presente lei produz efeitos 90 dias após a publicação de uma portaria qualquer prevista a algures. E portanto parece-me que aquilo que está aqui em cima da mesa é uma forma de fazer, é uma forma e um artifício de fazer com que este diploma não entre em vigor, e portanto parece-me que temos neste momento uma situação no que diz respeito a este regime jurídico do inventário que não é uma situação simpática mesmo para os próprios serviços da Assembleia e para o Governo. Este serviço, este regime jurídico já deveria estar em vigor, foi adiado, e aquilo que estamos e que esta norma deste artigo pode significar é um novo adiamento sine die, e portanto essa compatibilidade com o artigo 3º, em que diz que a presente lei produz efeitos desde o dia 18 de julho de 2010, a entrada em vigor do artigo 4º, que diz que a presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, e este artigo 87, que diz que a presente lei produz efeitos 90 dias após a publicação da portaria, Sr. Presidente, na nossa modesta opinião, é confusão a mais, e sobretudo, é também confusão a mais até na sequência, e uma vez mais cito o parecer do Conselho Superior do Ministério Público, que nesta matéria os seus deputados também certamente tiveram a oportunidade de ver, chama a atenção para a compatibilização com outras normas, nomeadamente o artigo 6º-A, o artigo 22, o artigo 32 e o artigo 75. E, portanto, não queria deixar de dizer isto, sendo certo que, na nossa opinião, há aqui um importante elemento de segurança jurídica que pode estar em causa,
de
insegurança jurídica, obviamente, e que nos leva a ter dúvidas sobre a entrada em vigor destes diplomas. E, portanto, nessa medida, julgo que a Assembleia deveria ter algum cuidado naquilo que irá aprovar. E não queria deixar, obviamente, de dizer isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Lobo D'Arco. Até para o Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, eu, aproveitando parte da intervenção que já fez o Sr. Deputado Filipe Lobo D'Arco, queria acrescentar o seguinte. A complexidade desta norma não resulta só do seu teor, mas resulta também de outras duas normas desta lei de alteração. Porque, não sei se sou capaz de explicar isto com grande simplicidade, mas a situação é esta. Nós temos uma lei de alteração com uma norma de entrada em vigor. Essa lei de alteração prevê uma norma de produção de efeitos retroativa. Retroativa de quê? Das alterações que se fazem agora. E uma das alterações que se introduz aqui é precisamente a alteração à entrada em vigor da lei. Fazendo o quê? Adiando a sua entrada em vigor para 90 dias depois da publicação da portaria. Sr. Presidente, eu julgo que só por si isto já era de difícil compreensão do ponto de vista técnico, já era de difícil compreensão. Se acrescentarmos a isto aquela nota divulgada ontem no Portal da Justiça, em que o Ministério da Justiça solicita a todos os operadores judiciais que não deem entrada de novas ações de processo de inventário, à espera das alterações que vão ser publicadas com esta lei, a questão que se coloca é, então, quando é que elas vão dar entrada? É a partir do momento em que a lei estiver publicada, ou é 90 dias depois de ser publicada a portaria? E isto é um problema que está aqui criado, que eu acho que é de muito difícil compreensão. Muito difícil compreensão. Aliás, eu desafiava os senhores deputados, qualquer senhor deputado desta comissão, a dizer quando é que vai entrar em vigor qualquer uma destas normas que aqui está. Porque isto significa um adiamento sine die. Quer dizer, eu quero acreditar que o Governo, quando propõe uma norma como esta do artigo 87, já tem a portaria preparada para ser publicada imediatamente no dia em que for publicada a lei. Agora, isto significa que, mesmo que o Governo publique a portaria, estas alterações, ou melhor, a lei só vai entrar em vigor 90 dias depois. Sendo que a produção de efeitos destas alterações
vai retroagir ao dia 18 de julho. Isto é de uma técnica legislativa completamente incompreensível. Completamente incompreensível. E, portanto, eu não sei se o senhor deputado do Partido Socialista tem alguma solução concreta para estes problemas que aqui estão criados, mas eu julgo que isto é uma coisa, sobretudo tendo em conta que não se trata de um processo legislativo que nós tínhamos pendurado na Comissão há um ano, como foi divulgado, não é? É um processo legislativo muito recente. Eu julgo que isto merecia uma atenção redobrada, porque estas normas da proposta de lei, de facto, são incompreensíveis.
Quero intervir, como eu já disse ontem, mas isto não está aqui há um ano, como alguns jornais dizem, mas está aqui apenas há 2 meses, salvo erro. Até a palavra... Diz? Estou no dia 28 de maio, ainda por cima de uma data desta. Até a palavra ao deputado Hugo Bolosa.
Sr. Presidente, realmente, só num regime jurídico do processo de inventário é que podia acontecer uma coisa destas a um deputado, ainda por cima no meu caso, que sou hoje que tomei contacto com esta realidade. E estava aqui a ver uma coisa realmente que é muito estranha. Esta lei 29 de 2009 começou por ter, na epígrafe do artigo 87, entrada em vigor. E depois dizia que entrava em vigor a 18 de janeiro de 2010, que foi a primeira entrada em vigor. Mas depois foi alterada a entrada em vigor para 18 de julho de 2010, que é aquilo que está agora em vigor. Entretanto, e esta aqui é a questão que acho que se tem que pôr, e eu tenho que ser muito claro, eu acho que aqui se trata de uma verdadeira habilidade, possivelmente, para resolver o problema. Porquê? Uma coisa é a entrada em vigor, outra coisa é a produção de efeitos. E cada vez mais, isto não é a primeira vez que acontece, cada vez mais estamos aqui a confundir dois conceitos que não se deviam de confundir. A entrada em vigor é juridicamente uma coisa, a produção de efeitos é, obviamente, outra coisa. Por isso é que, por vezes... Pronto, está bem, ok, mas pronto. Mas então, mas ó Sr. Presidente, o problema aqui é este. E este aqui, eu lamento dizer, mas isto é uma verdade. Isto, obviamente, e quando vamos ver a técnica legislativa para alterar a entrada em vigor para a produção de efeitos. Aliás, o artigo 87 tem que passar a ter outra epígrafe. Não é entrada em vigor, mas sim produção de efeitos. Porque só fala de produção de efeitos. Há número 3. Está bem, mas isso ainda vem confundir mais as coisas. Mas pronto, deixemos a entrada em vigor como produção de efeitos. E o problema aqui é esta técnica legislativa utilizada, que realmente não parece aceitável. É evidente que o PSD tem um sentido de voto para a globalidade do diploma e, obviamente, que não vai alterar o seu sentido de voto da globalidade do diploma só por causa desta, desculpem o termo, que eu não gosto muito de usar, mas que é uma verdadeira atrapalhada. Porque, no fundo, vamos ficar a aguardar a publicação de uma portaria, que é referida no número 3 do artigo 2º, que não se sabe quando é que será publicada. E, portanto, acho que tudo isto não é realmente uma boa... É um pouco uma charada entre a entrada em vigor e a produção de efeitos. Sobretudo numa altura em que se aproxima a hora de almoço, e para um cidadão como eu que estou habituado a almoçar, eu não digo que vá perder o apetite por causa disto, mas realmente isto quase que faz perder o apetite.
Obrigado, Sr. Deputado. O Veloso é a palavra, Sr. Deputado Ricardo Rios, para esclarecer.
Muito obrigado. Eu claramente não vou esclarecer nada e se calhar vou mais confundir. Mas a verdade é essa. Nós sabemos que esse regime jurídico é um novo regime jurídico dos inventários. Aprovamos uma lei na anterior legislatura sobre essa matéria. Por consenso e a solicitação do PS, no início dessa sessão legislativa, produzimos uma iniciativa legislativa aprovada em plenário que suspendia a execução do inventário para 18 de julho. O Governo da entrada, como já foi dito, de uma proposta de lei que altera o regime do inventário, que é essa que estamos a apreciar hoje, a 28 de maio. Se, não seria inédito, tivéssemos conseguido aprovar tudo, a modos de que isso pudesse entrar em vigor a 18 de julho, a questão estava resolvida. Exato, não estou a dizer que eu culpei, não sei que a vossa, que a ninguém, estou a analisar os fatos. Se eventualmente conseguíssemos ter aprovado tudo até que no dia 18 de julho pudesse entrar em vigor, não havia problema nenhum. A questão é que Isso deu entrada de junho, não sou é que foi o plenário em junho. Veio aqui o PSD a pedir prazo, porque era um assunto importante e pedir prazo. A seguir, quando foi no dia em que tínhamos marcado para decidir em comissão, o PC apresentou propostas de alteração e foi novamente adiado. Ou seja, foram várias vicissitudes, todas elas legítimas, naturais, no processo legislativo, que fazem com que nós agora tenhamos que ter alguma habilidade para conformar toda essa situação. Ou seja, se nós temos uma lei que vai entrar em vigor em 18 de julho, e se temos uma alteração à lei que, presumivelmente, não entra em vigor no dia 18 de julho, porque não entra mesmo. Não entra mesmo. Objetivamente, não, porque eu já sou 20, não é? Portanto, eu já sou 20. Temos que encontrar aqui uma formulação. Ora bem, o que é que acontece? Não nos esqueçamos. Estamos a falar de inventários que passarão a correr nas conservatórias. As conservatórias estão adstritas a orientações ministeriais. Ou seja, vai ser possível uniformizar os critérios através de uma norma orientadora, de uma circular, de um despacho interpretativo, de aquelas coisas que os ministérios fazem para conseguirem conformar toda essa situação. E a verdade é que, parecendo confuso, e é confuso, nós não tivemos outra maneira de poder compatibilizar toda essa situação jurídica. E então é verdade, é que a lei produz efeitos a partir de 90 dias da portaria, mas não podíamos negar que a partir de 18 de julho temos uma lei que entrou em vigor. E por isso mesmo, a presente lei só produz efeitos. Tínhamos que pôr no artigo 3º a produção de efeitos, que, em termos gerais, é repristinada pelo artigo 87, que diz que entra em vigor 90 dias após. E, portanto, com essa habilidade, tentamos compatibilizar uma coisa que é juridicamente, enfim, uma dificuldade que espero que todos percebam.
Talvez consiga contribuir para alguma clarificação deste problema. Então, sim, nós, e obviamente, o nosso...
A autoridade não tem que dizer como está em deixar isto com a dilação da regulamentação.
Ó, Sr. Presidente, mas é isso é que é isso... Mas eu julgo que, é esse, eu julgo que essa é a questão decisiva para nós sabermos quando é que isto se aplica. Pergunto-lhe uma coisa. Esta norma do artigo 3º da produção de efeitos faria todo o sentido se o processo legislativo tivesse sido concluído antes do dia 18 de julho. Porquê? Porque o dia 18 de julho era o dia em que iria entrar em vigor a Lei 29/2009. E, portanto, aprovando nós as alterações, fazia sentido que estas alterações fossem... a sua produção de efeitos fosse diferida no tempo para o dia 18 de julho. O problema é que nós estamos numa situação exatamente inversa, que é estarmos a aprovar a lei já depois do dia 18 de julho. E a questão que eu queria colocar é esta. Com estas normas que aqui estão, que estamos agora, se isto for aprovado tal e qual como está,
significa que até 90 dias depois da publicação da portaria continua a aplicar-se o regime que estava previsto no Código de Processo Civil antes da Lei 29 de 2009. Se o Governo já tiver preparada a portaria a que se refere ao número 2 do artigo 3º, a lei até pode entrar em vigor no dia em que for publicada a portaria. E no dia em que for publicada esta lei, o Governo faz publicar também a portaria e a lei, estas alterações entram em vigor. Se mantiver esta norma do artigo 87, é que continua a aplicar-se o regime do processo civil até que estejam corridos 90 dias depois da portaria. Agora, eu não sei se o Governo... A questão que eu coloco é... Esta portaria do número 3 do artigo 2º implica 3 meses? Implica 3 meses para que possa entrar em vigor a lei ou não? Agora, essa é uma pergunta para a qual ainda tem resposta. Isso é o Governo é que tem que responder. É o Governo, é o Partido Socialista, é que tem que dizer se há ou não condições para que isso seja assim.
Mas passando para número 4, tinha que continuar a chamar-se produção de efeitos. Porquê é que não é entrada em vigor?
Porque
90 dias.
Aquilo que eu quero que seja o número 4, a proposição número 4, por isso.
Não, mas era só um só, pois, seria o número 1. E como número 1 deixava de ter entrado em vigor 18 de julho de 2010, tal como ali está, a presente lei entra em vigor 90 dias após. Tal, tal.
Aquilo que mandaram é assim, o esquema será este. Dois pontos. Amanhã.
Então é melhor desligar o senhor.
Era só para dizer que... Sim, uma declaração de voto, não só nos termos do como reproduzir a minha intervenção há pouco sobre esta matéria, mas também dizer que a nossa abstenção se deve ao facto de ser intenção do Grupo Parlamentar do PSD aceitar na globalidade este diploma e não querer com o seu voto em relação a esta matéria inviabilizar uma série de questões que são levantadas, aliás, em relação à matéria, e, portanto, foi nesse sentido que nos abstivemos.
Proposta do PCP de supressão da expressão quando cumulativamente e depois da linha A acrescenta valor do processo de ceder ao Estado da relação e ou o I é para rasurado,
o I está rasurado,
rasurado, ou o valor do processo de ceder ao Estado da relação, ou a linha B, a complexidade das questões de facto, etc.
Do meu mapa, pelo menos. Pensava que era o último.
Posso? Portanto, é para votar a proposta de alteração do PCP 6A. O PCP suprime.
Já percebi, Sr. Presidente. Eu vou pedir a votação separada, como vou pedir votação separada da proposta do Governo.
Certo. Votação separada. Corpo. Vamos votar o corpo do artigo.
Sr. Presidente, a nossa proposta é só uma. É que onde se colocam os requisitos cumulativos, eles possam ser alternativos. Ou seja, que a remessa do processo para o Tribunal... Exatamente. A proposta do Governo exige cumulativamente os dois outros. Mas... Nós queremos é que eles possam ser alternativos, ou por causa do valor da alçada, sim, ou proceder o valor da alçada da relação, ou proceder...
Vá. Então vá, vamos votar em conjunto. Votar em conjunto. Votos contra do PS e do Bloco de Esquerda. Abstenções do CDSPP, favoráveis do PSD e do PCP, foi rejeitado. Vamos votar agora em separado, ao que me pedem, não é? Então, o que é que eu posso votar? Então, vá. Vamos votar o número 1, corpo do número 1. Pode ser? Corpo número 1 e a linha A. Ou não? Ou é só o corpo? Só o corpo. Só o corpo do número 1. Votos contra. Não há votos contra. Há abstenções. CDS, Bloco, PCP. Aprovado com os votos do PS e do PSD. Agora vamos votar a abstenção. Aprovado com os votos do PS. Vamos votar a linha A. O valor do processo de externalização da relação. E a linha A. Votos contra. Do Bloco de Esquerda. Abstenções. PSD, CDS, PCP. Aprovado com os votos do PS. A linha B. Votos. Não? Então o B primeiro, votos contra. Não há votos contra, há abstenções. Foi aprovado com os votos do PS, os demais são abstenções. Agora, pergunto, posso votar o 2, 3, 4, 5 e 6? 2,
da nossa parte.
2 e 3, votos contra. Não há votos contra, há abstenções. Do Bloco de CDS, Bloco de Esquerda, aprovado com os votos do PS, PSD e PCP. Quatro, cinco e seis, votos contra. Não há votos contra, abstenções. Votos favoráveis do PS, não, PS, PSD, os demais presentes são abstenções, são o CDS, o Bloco e o PCP. Passamos para o artigo 3º, questão de efeitos. A presente lei pelos efeitos de 18 de julho de 2010, votos contra. Do Bloco e do PCP, abstenções do PSD e CDS, pronto, o PS. Entrada em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, votos contra, do Bloco do PCP, abstenções do PSD e do CDS, aprovado com os votos do PS. Vai dar uma coisa, por senhores deputados, não há boas férias, porque na próxima quinta-feira à tarde preciso pelo menos de um deputado de cada grupo parlamentar para as redações finais, que é no chamado dia 29, não é? Dia 29, às 15 horas, redações finais. Gostando também de informar todos os senhores deputados, particularmente os que estão presentes, sim, de que recebi ontem a senhora representante em Portugal do Acnur, que é o alto comissário. Ela é do Conselho Português para os Refugiados, que conjuntamente com a UIP publicaram em português um livro sobre os apátridas e a apatridia e sobre a convenção relativa aos apátridas, livro esse que querem apresentar com a presença em Portugal, que está ensejada, do representante da Acnur, que é o português António Guterres, com o secretário-geral da UIP, pediram-nos para fazer essa reunião em meados de setembro, depois de começar, etc. Eu pus algumas dificuldades. A reunião, em princípio, pode ser uma reunião mais larga ou eventualmente uma reunião menos larga que permita, digamos, fazer perguntas aos oradores. O que eu queria dizer sobre isso é o seguinte: isto tem de passar para o Presidente da Assembleia da República. O Presidente da Assembleia da República, eu sei que foi exatamente uma reunião com o IP, de onde deve vir hoje, salvo erro, à noite, e creio que foi lá que lhe terão, devem ter posto lá esse problema. Portanto, ele provavelmente traz uma ideia semelhante àquela que me foi posta ontem aqui pela senhora Presidente do representante português dos refugiados. Eu admiti a hipótese de se fazer alguma coisa, embora eu tivesse dito, tenho de falar com o Presidente com a Comissão, tenho de falar com o Presidente da Assembleia da República, e provavelmente tenho de escorregar para outubro, porque em setembro é complicado, porque para fazer convites, etc., organizar, embora seja uma coisa simples, até admitem a hipótese de poder ser uma sala destas. Uma das hipóteses que me foi posta é poder ser uma sala destas, talvez a 7, porque teria canal Parlamento, enfim. Mas eu não sei se o Presidente Gama, se vier o Presidente ou o Secretário-Geral da UIP, pode querer abrir, porque ele acho que o terão convidado para abrir. Se ele quiser abrir, é evidente que eu acho que ele não vai querer a reunião aqui, vai querer a reunião ou no Senado, não sei se temos linhas para tal, ou eventualmente ali onde fazemos os direitos humanos, né, onde questões de são novas. Pronto, é apenas para dizer aos seus deputados e informá-los do seguinte. Peço, enfim, que me autorizem a procurar organizar este evento de acordo, e se o Presidente estiver de acordo, é evidente, isto tem de ser pedido ao Presidente. Claro que eu vou tentar que isto vá para, não seja como estava proposto, para 17 de setembro, que aliás era uma sexta-feira. Eu vou tentar definir melhor a data e ver com o Presidente José Miguel. Agora, o Presidente José Miguel, como sabem, em certo tipo de eventos gosta de ter um certo tipo de participação e pode-me dizer, não, tu não vais pôr o Guterres e o Presidente da UIP numa sala de comissão, até porque eu vou lá abrir e, portanto, vais ter de fazer isso ou no Senado, o que implica um certo tipo de mobilização, ou vais fazer nos direitos humanos, no sítio, no Salão Nobre, por hipótese, ou pode ser na outra sala lá do Edifício Novo, não é? Pronto, estou apenas a transmitir aos seus deputados e a pedir-lhes, digamos, que me deem aval para poderem, para eu poder. Isto tem alguma importância por uma razão simples. Eu não sabia, mas Portugal não ratificou a Convenção relativa aos apátridas, o que deve ser uma coisa um bocado esquisita, ainda por cima, sendo o Presidente, o Alto Comissário, também tem esta área, não é só refugiados, não é? Então, é uma boa altura para trabalhar nisso. Isto é, o que eu estou convencido é que temos de entrar por aí e ver isso. Portanto, eu fico, se os seus deputados estão de acordo com o aval para colocar o problema ao Presidente da Assembleia da República, eu penso que ele não está cá hoje, portanto, terá de ser amanhã, certamente, e ver depois o que é possível fazer, também tendo em conta os serviços e tendo em conta as férias destes senhores doutores que se deitam às 6 da manhã a fazer trabalho para a Comissão. Para aqueles que já não encontraram, embora quinta-feira ainda estejamos no plenário, desejo boas férias, dizer que, como é habitual, nós trabalhamos muito nesta Comissão, como é habitual, aliás, penso que amanhã somos nós que temos lá uma grande folha de encargos, digamos, para votações. Para além da corrupção, como sabem, a corrupção extinta que vai ser a Comissão vai passar para aqui, digamos, o acompanhamento, né? Vai passar para aqui o processo, seu deputado, vai passar para aqui o processo legislativo da corrupção, o processo legislativo. Vossa Excelência não ouviu o que eu disse, que era o processo legislativo da corrupção, ou pelo menos eu tinha isso na cabeça. Não conheço, deve ser boa. Mas isto gostava de vos dizer, isto obriga-nos a pensar aí numas coisas que vocês devem ter aprovado, que é, está acusado, chuta fora, olha o Valentim, olha o Exaltino. Cuidado, quer ser esta coisa do trânsito em julgado, é uma coisa muito mais segura. O trânsito em julgado é que é uma coisa muito mais segura. Essa coisa que foi inventada em toda a altura pelo Sr. Dr. Marcos Mendes, quanto devido respeito, não me parece tanto. Eu não vou pôr à discussão nada, eu só estou a dizer o que eu... Opa, não é nada disso, eu não estou a dizer nada disso. O que eu estou a dizer é que, em determinado momento, vi toda a gente aí por aí, nem sei se há alguma coisa que vai ser aprovada amanhã nesse sentido, não é? Na coisa da corrupção. Epá, e a verdade é que há gente acusada definitivamente, vai a julgamento e não perde mandato. Vai a julgamento e é absolvido. O Valentim foi absolvido. Bom. Senhores deputados, boas férias. E queria dizer-vos, como sabem que sim, que os deputados desta Comissão, os outros também, quero crer, mas os deputados desta Comissão merecem, de facto, boas férias. Muito obrigado. Muito obrigado.